bem-vindos a mais um eventual ocultismo, e dessa vez um eventual ocultismo horrível, de proporções e de implicações tenebrosíssimas.
Pô, implicações com certeza, mas eu não sei se na prática é tão horrível assim não, né? Vamos discutir.
Na prática talvez seja um pouco menos horrível. Mas aqui comigo para explorar os horrores cósmicos que estão submersos no Lago de Halley, está Vitor Batista.
Boa noite a todos, estou aqui. E primeiramente, que livro bom, não estava esperando, não que eu não estava esperando ele ser bom, mas eu não estava esperando ele ser o que ele foi. Que livro surpreendente, eu acho que é o que eu gostaria de falar. E, bom, aqui comigo temos a pessoa que teve medo de ler o segundo ato e ficar maluco, Luca Piacastera.
Gente, eu fiquei com medo de ler o segundo ato mesmo, mas eu achei aqui um livro muito interessante, que é O Guia da Dinastia Americana. Eu acho que meu nome tá citado aqui, eu acho que eu vou dar uma olhada nisso.
O maior gringo de todos os tempos tem que ser o próximo imperador dos Estados Unidos.
Exatamente.
Como
claro, claro.
Mas enfim, vamos lá, adentrar nesse livro.
Peraí, calma aí, que aqui comigo está Pedro Santos, né? Tem que apresentar o host, por favor.
O próprio Rei Amarelo.
Todos. Boa noite. Caramba. Eu estou usando amarelo nesse momento, inclusive. Não foi por quê. Mas tá.
Caramba, não era nem por causa disso, porque você tá aí fazendo gaslight na gente, eu tenho certeza que você. A gente vai passar acreditando um bagulho completamente diferente que você quis, e isso aí é completamente Rei Amarelo.
E é isso que eu quero. Esse é todo o meu objetivo. Com esse
inclusive,
episódio.
Se você assistir esse episódio inteiro, o sinal amarelo já tá posto em você, hein? Então se prepare, ouvinte.
Mas enfim, vamos lá, falar desse livro tão comentado e não tão conhecido assim, talvez. Mas a gente vai discutir isso mais pra frente. Porque esse livro, ele é muito diferente do que as pessoas pensam que ele será. Pra mim, pelo menos, não sei pra vocês.
Sim, concordo completamente.
Mas ele ficou muito famoso porque ele serviu de inspiração pro Lovecraft, pra mais uma série de gentes. Então, as pessoas geralmente vão chegar nele por conta dessa parte mais de terror, assim. E é isso que é falado. Então, acho que começar daí é uma boa ideia. Já pra tirar isso de cara. Porque a ideia do Rei Amarelo, longe de qualquer história, de qualquer contexto, ela é uma ideia muito legal, sozinha. Então, acho que vale a pena a gente discutir ela aqui. É um bom espaço pra fazer isso. Inclusive, Lucas, você mandou pra gente o conto do Ambrose Bierce, né?
Uhum.
Que o Robert Chambers usou pra... meio que de inspiração, meio que só pegou o nome, foda-se. Mas ele usou bastante coisas desse conto no livro.
Ele, né, pegou a vibe e pegou os nomes. Eu acho que é tudo que tem pra contribuir. Mas o conto, né, que é um habitante de Carcosa, né, que é uma cidade que ele vai referenciar dentro desse livro mesmo, eu acho muito interessante de como que ele já demonstra muito DNA que vai ser visto lá na frente nas obras do Lovecraft também. Então eu acho que esse conto é meio necessário pra isso, sabe?
E é válido falar também que, como o Pedro mesmo falou, que tem toda uma mítica dentre essas pessoas que são mais fãs de contos de terror sobre o Rei Amarelo, mas principalmente sobre pessoas que são fãs de Lovecraft e do Cthulhu Mythos, né? Porque o Lovecraft, sim, acabou pegando o Rei Amarelo e incorporando ele nas histórias dele e na mitologia dele, né? O Rei Amarelo, dentro do universo do Lovecraft, é um deus antigo, né? Um deus, um Elder God, um deus exterior, um Elder God, né? Que é, tipo, chamado de Rastur. Ele tem peculiaridades diferentes e é completamente diferente do que a gente vê aqui no livro. Eu mesmo tava esperando ler algo mais próximo de Lovecraft, meio horror cósmico, e não é nada disso.
Exato. E, assim, é engraçado demais essa parada de que as pessoas conhecem pelo Lovecraft, que pegou do Chambers, que pegou do Bierce, e que o Bierce provavelmente deve ter pego de algum outro lugar também, porque tem um que é meio de histórias meio folclóricas, assim, meio de contos de boca a boca, sabe?
Cara, isso é uma coisa desse livro que me deixou muito chocado, inclusive. O quão... tipo, parecido com contos arturianos, ele me trazia o sentimento, mas Depois a gente
Pois
fala mais
é, e
sobre.
para essa história, exato, para essa história específica, isso é tão evocativo, porque o terror desses contos vem de uma história, né? É uma peça de teatro, é uma história que
Cara,
ela vem e te assombra. E essa história ir assombrando esses autores ao decorrer das
tudo
eras,
que
assim, é.
teve a ver com a metalinguagem nesse livro e nesses contos eu amei demais, sério. É, a quantidade de coisas que acontecem, tanto de como o livro é estruturado, que a gente vai falar depois, quanto nesses pequenos fatos que rondam a produção e a popularização dele. Cara, que bagulho bom.
Com certeza. Não, e outra coisa, dentro da narrativa do próprio livro eu achei muito genial, não tão genial, porque assim, é já um tópico que o Chambers já escrevia no seu primeiro livro, né, que é sobre artistas. Mas como que a figura do artista é central para a história e como o meio que a imagética e a narrativa do livro meio que se identifica com o leitor através dessa noção crítica da arte, sabe? Então ele tá sempre colocando migalhas de, tipo, uma pessoa que sabe muito sobre pintura interagindo com o livro. Uma pessoa que sabe muito sobre linguagem interagindo com o ambiente do livro. E eu acho isso muito legal, muito maneiro.
Exatamente. E é interessante porque essa parada aqui é tão íntima, né? Que é uma coisa que é uma peça. Ela não é um monstro que vem te pegar, é uma coisa que é insidiosa, ela vem de dentro e ela meio que te destrói, assim. Então, os alvos dessa parada serem pessoas sensíveis, né? Serem artistas, é uma escolha muito interessante.
Sim.
Mas vamos falar desse monstro, do rastro, do Rei Amarelo em si, agora.
Por
Quem
favor.
é ele? O que que ele faz? Por que que ele é brabo? O Victor já falou um pouco dele no Mordiscada dele do Signales, vocês podem ir lá e escutar um pouco.
É
Ele deu
mesmo,
até uma visão bem
inclusive.
interessante.
É a visão do maluco lá do Trail of Cthulhu, né? Bem foda.
É bem foda, mas fala mais do geralzão, sem ser a visão do maluco do RPG.
Tá. Cara, mas então, por que tu quer que eu fale sobre a visão do livro ou a visão que as pessoas no geral têm dele?
Não. A
Porque
visão
quando a
geral,
gente
a visão
olha.
do mítico rastro.
Então, é porque quando a gente. Por exemplo, a capa do livro é um homem de mantos amarelos e você imagina que o Rei Amarelo seja uma criatura, né? Um ser que realmente existe, que tem esses mantos amarelos e que tece coisas aí, longe dos olhos da sociedade que influencia nas coisas e tal. E muita gente que pega a referência dele pega a referência disso, né? Outra, obra que tem referência ao Rei Amarelo, além dos Signales que você citou, né, que já houve uma mordiscada dele, é, por exemplo, o Fear and Hunger. E lá é um personagem que meio que. Não, o Rei Amarelo não é citado de verdade, mas ele ganha características de ganhar um manto amarelo e tal, que se parece muito com o Rei Amarelo, e ele é mais um cara que vai influenciar a política de maneira escusa por trás de tudo, que acaba tendo por trás das coisas. Então ainda é uma coisa muito que existe na vida real e que tem objetivos e que influencia coisas e é um ser grandioso, incompreensível e sobrenatural.
Ele é uma
Então,
entidade mesmo.
uma entidade. Existe, né, essa concepção sobre esses mitos de gente, principalmente que não leu o livro e que conhece mais ele pela obra do Lovecraft, eu acho.
Inclusive, velho, a coisa que eu mais achei interessante nesse livro, que eu achei mais positivo, do que a imagem que eu tinha antes do Rei Amarelo, é o quão simples a aparência dele é. Porque tudo que a gente tem da aparência, ele veste amarelo, com hobbies reais, mas todos destruídos, e uma máscara branca que não é uma máscara. E eu acho
Que não é. Isso é muito
isso é
foda.
muito legal. É, que tá até em um dos
Pô.
poemas, né, que tá através do livro. E
Exatamente.
assim, eu acho isso tão mais interessante do que, sei lá, algo amorfo dentro de uma capa com um tentáculo saindo embaixo.
Sim. Mas a grande parada é que a maioria dos bichos do Lovecraft também são assim.
Sim.
É só que a ilustração deles, a maneira como as pessoas escolhem representar eles, costuma colocar muito tentáculo e muito olho,
Muito,
mais
muito,
do que
muito, muito.
deveria. Então, meio que se perde um pouco, mas realmente, a imagem do Rei de Amarelo é bem braba.
Cara, uma das visões melhores, assim, ao menos o que eu imaginava enquanto eu tava consumindo essa obra, é o próprio Cavaleiro Verde, né? Do filme Cavaleiro Verde
Nossa!
recente. Que é uma máscara que não é uma máscara e essa persona bem humanizada, né? Não é. Tipo, é uma entidade extremamente poderosa e além da nossa compreensão, mas que não é, tipo, fisicamente muito diferente da gente.
E assim, é que não é exatamente uma entidade também, né? Eu acho que a primeira coisa que você fica em choque quando você começa a ler que é isso, né? Não tem entidade,
Sim.
você é um livro.
Então, a parte que eu particularmente acho mais interessante é porque tem essa questão da entidade, que é interessante, mas ela, tipo, a gente fica sabendo dela através do livro. E a parte de horror não é o bicho que ele vai vir e vai te assombrar, mas sim entrar em contato com o livro. Você ter o conhecimento desse mundo, dessa coisa que te fode, entendeu?
É, e assim, para as pessoas que não leram e que podem não estar entendendo, é porque o Rei Amarelo O livro, o Rei Amarelo que nós estamos comentando aqui, né, o compilado de contos do Robert E. Chambers, não é sobre a criatura, o Rei Amarelo, fazendo coisas. É sobre pessoas que pegam um livro que também se chama O Rei Amarelo, que na verdade é um, né, um roteiro,
De
os
peça.
diálogos, não, de uma peça de teatro, e aí quando elas leem essa peça de teatro, elas ficam, bom, não exatamente malucas, mas coisas acontecem nas vidas delas de forma geral. E é bom, é sempre uma coisa aterrorizante e horrível. Porém, qualquer resquício de uma criatura que possa ser o Rei Amarelo não existe dentro do universo ficcional que o livro se passa, e sim somente dentro do livro da peça, e mesmo assim ele não é muito explícito, né? A gente nem sabe quem é o Rei Amarelo, o personagem, tanto quanto a gente não sabe muito sobre o Rei Amarelo, o livro no qual o personagem está dentro.
Sim.
É só tudo muito subjetivo.
Tanto que até no poema ele é mencionado só como estranho, né? Só como forasteiro, né? Como, sei lá.
É, e isso é uma interpretação, né? Tipo,
Sim.
pode ser ele, pode nem ser ele. A gente tem pouquíssima informação sobre o que são esses contos de verdade e, bom, é claro que é clichê falar isso, mas, bom, é importante que seja assim para que a gente, né, possa deixar muito mais a nossa imaginação trabalhar no que pode ter naquele conto.
Vago e
É
evocativo, né?
melhor deixar vago evocativo, mas nem só vago evocativo, porque isso não é nem eventual ocultismo moment, isso é tipo horror literário moment, né? Pô, porra, qualquer
Tenho
coisa de
todos.
terror você tem que deixar o seu cérebro trabalhar um pouquinho, tipo, se for num livro, porque não tem como você se assustar com uma imagem, porque
Sim.
não vai ter imagem, porque é só palavra. Então é clichê, mas tem que ser dito isso porque é só verdade nesse caso.
Isso é uma parada que me pegou de surpresa. Tipo, eu tava esperando saber mais sobre a peça ou sobre os personagens, mas tem só descriçõezinhas muito difusas em fragmentinhos dos contos e, tipo, contos separados. Então, se você quiser saber mais dessa parte mitológica do problema, você vai ter que dar vai ser um trabalho arqueológico, por assim dizer.
Com certeza. Mas eu gosto também que ele usa esse tipo de linguagem de horror não só para a figura do Rei Amarelo, que é, assim, o sentimento dele é que ele é realmente um monstro dentro da narrativa de alguma maneira, mas quanto ao livro, que ele tem algumas falas na primeira descrição dele, lá no primeiro conto mesmo, que eu acho que são muito potentes para dar o sentimento do que é o livro, que é tipo. É censurado até pelos críticos mais anarquistas e se espalhou como uma doença infecciosa, cara. Isso é muito forte.
Exato, exatamente. Eu tenho certeza
O livro é
que,
vivo, né?
por mais. O livro é vivo, por mais que o rastro, né, o Rei Amarelo, a figura do Rei
Que
Amarelo,
não é o
tenha
rastro.
dado
O
para mim todo
rastro
medo.
não é o nome do Rei Amarelo dentro desse
Não,
livro.
exato. É só um nome que
Exato,
existe no
exato.
livro. Eu não sei por que exatamente que o nome Lovecraft associa ele com esse nome. É só ele que se foda-se, né?
Top nomes também, né, Vitor? Eu acho maneiro.
Eu acho maneiro também. Rastro é um nome brabo. Mas por mais que o Rei Amarelo tenha entrado no Cthulhu Mitos como entidade, como deus antigo, caralho. Eu acredito que a figura do livro mágico que é proibido, que vai entrar na sua cabeça e tal, é muito a inspiração pro Necronomicon também, com certeza, na minha cabeça é isso.
Sim. Faz sentido demais isso, ser
Né?
isso mesmo.
Mas até onde eu sei, o
E o Vitor?
Necronomicon já existia, não é algo que foi criado pelo Lovecraft, não.
Não, foi criado pelo Lovecraft.
Foi, olha só. Curioso.
E o que eu acho também é que o Vitor colocou nos melhores termos possíveis que o livro do Rei Amarelo, né, a peça, é o Satanic Panic se ele fosse real.
É mesmo.
É mesmo, eu fiz esse comentário, né? É verdade, é verdade. Explique melhor o comentário. Esse meu comentário foi muito mais porque esses livros fantásticos e absurdos da ficção que acabam causando coisas, como o próprio Necronômico que você muito bem citou, eles tendem a ser muito sobrenaturais e agir de maneira muito escusa e rara e complexa, e pouquíssimas pessoas vão conhecer sobre ele, e as pessoas meio que quase vão sobrenaturalmente ignorar ele, esquecer ele. É um livro desconhecido que tem uma capa que é pouquíssimo marcante, e aí é uma pessoa só que vai encontrar ele numa biblioteca perdida, ou que vai ser distribuído por um cara estranho, por um cultista, só para pessoas que iniciadas, e é isso que vai começar a gerar. É sempre difícil de encontrar esse tipo de livro em histórias que eles acontecem, inclusive não só necessariamente de terror, né, mas qualquer livro que cause efeitos assim. Um exemplo, Pedro, você fez a Mordiscada aí do História Sem Fim.
Exatamente.
Tem um livro no História Sem Fim e ele ainda é muito cheio de uma mítica, de uma coisa de como que aquele livro foi parar lá naquele lugar que o moleque encontrou, por que que ele tá lá. E pá, é sempre uma coisa muito fora da realidade, é muito mágica e tem muitos meios mágicos para que. E sobrenaturais e incompreensíveis para que ele esteja no lugar que ele tem que estar para isso acontecer. Nesse caso, não, né? Ele é completamente contrário. O livro do Rei Amarelo não é algo que, assim, explicitamente mágico. Ele é mundano e ele é tão mundano quanto qualquer livro proibido da vida real em algum país. Então, existem diversas cópias dele circulando clandestinamente, gente quer comprar, tem na biblioteca de qualquer artista mais rebelde aí vai ter um exemplar dele. Muita gente entra em contato com ele e ele é muito falado, né? Tem campanhas governamentais, tipo, opostas a esse livro e de, tipo,
Proibido pela igreja, o caramba,
exatamente,
assim.
proibido pela igreja.
E os personagens
Ele é
nas
muito
histórias têm
conhecido.
opiniões também sobre o livro, né? O que eu acho interessante.
É, muita gente tem opinião sobre livro, muita gente que você nem esperava que já pegou e já leu o livro e que tá vivendo relativamente bem. Aí você vai lá e descobre que já leu o livro em algum momento da vida. Ele é muito mundano, ele é muito, né, um surto de alguma coisa que está sendo muito comentada e temida por muita gente na vida real. E isso me lembra muito o Satanic Panic, né? Que, né,
Exatamente.
esse processo que aconteceu aí nos anos 80 e 90, que a gente já até falou muito no podcast sobre Faith, né? Que é quando começou esse terror muito grande relacionado a nossa, satanismo para todo lugar, muitos assassinatos de gente estavam sendo associados ao satanismo, aí isso começou a tomar uma proporção maior, todo o jornal comentando, todo mundo comentando, principalmente nos Estados Unidos, né? E aí começaram a culpar RPG de mesa, começaram a culpar um tanto de coisa diferente, banda de rock, os caralho. Parece muito esse fenômeno, né? Tem muita cara de uma coisa que aconteceria na vida real, assim, o que aconteceu com esse livro.
E, tipo, nem é só dos anos 80, tipo, esse medo das pessoas sobre uma obra, qualquer que seja, que vai mudar a sua percepção de mundo e que vai fazer você cometer coisas anormais, assim, cometer atrocidades. Isso existe até hoje. O que mais
Claro.
tem aí é de tempos em tempos na Record falando que videogame tal fez criança tal matar um tanto de gente.
Pô, Death Note, né? Que é isso? É o livro da
Pô.
morte. Os moleques estão pegando Death Note, estão ficando maluco. Até hoje tem isso direto.
Então as pessoas ainda têm esse medo de que as obras de arte, em algum grau, podem fazer você se tornar uma pessoa diferente do que você é. E
Sim.
isso é tipo, é um terror muito, muito foda, assim, muito. Ele é interno, né? Ele vem rastejando debaixo da sua pele, assim, e
É.
te pega por dentro.
E é por isso que para mim não é horror cósmico, né? Porque o ponto principal do horror, e que não é nem tão horror em questão de, né? Eu não fiquei com exatamente medo, eu fiquei mais apreensivo e pensativo lendo esse livro. Mas o principal ponto dele, eu acho que é esse, né? É falar sobre terror advindo de arte, de mídia, de forma geral. E como que isso pode influenciar pessoas.
Vamos ver, vamos comentar mais sobre isso mais pra frente. Mas por que que você acha que é especificamente isso?
Porra, por causa de tudo que foi me apresentado no livro até então, Pedro. Pelo fato de ser um
É?
livro, pelo fato das pessoas que entrarem em contato com ele fiquem achando estranho, e pelo fato de que, né, a maioria dos personagens que estão sofrendo disso são artistas. E é claro que isso, né, não puramente, é isso que acontece e pronto, mas isso meio que desconstruído e pensado sobre também, né, no caso.
Sabe uma coisa que eu acho muito engraçada também na construção de pessoas lendo o livro dentro do livro?
Manda.
É que na maior parte das vezes é tipo uma escolha pessoal da pessoa ler o segundo ato. Porque o primeiro ato é aquilo que o livro descreve como, tipo, completamente ok, não tem nada
É,
de
intrigas
diferente ao ato.
palacianas que eventualmente tem algum mistério e alguma coisa assim a mais, mas é gente, competição de duas damas na cidade de Carcosa, né? Na corte do Rei Amarelo, nada demais.
Exatamente. E o segundo ato é sempre ou uma escolha ou alguma coisa que ela é deixada para a sorte e acaba sempre caindo pro lado de o personagem vai ler o segundo ato. Eu acho que isso daí é um beat narrativo muito interessante para ter em cada uma das histórias. Eu acho legal
Sim.
para criar essa mítica do horror do livro.
Porque o segundo ato é o sinistro. O segundo ato é que acaba com a sua cabeça completamente. O primeiro é
Exato.
descrito como mundano e absolutamente, tipo, normal, assim.
Aham. Uhum.
Para vir o segundo e deturpar tudo completamente. Para você sentir mais a estranheza porque você já tá em contraste com aquela parada mega normal. E isso se reflete um pouco na própria estrutura do livro, mas mais pra frente a gente vai falar sobre isso.
Do livro mesmo, O Rei Amarelo, do Robert Chambers,
Do
não só
Chambers,
a
é.
peça, né?
Exato. Sim. Mas agora, Vitor, sobre o que você falou desse livro ser muito sobre o horror da arte, eu acho que a maioria das pessoas tem essa expectativa para esse livro, mas isso meio que cai por terra nos contos da segunda metade, você não acha?
Não. Porque eu acho que as pessoas não têm essa expectativa. Na verdade, eu acho que as pessoas têm expectativa de um horror cósmico
Sério?
mais clássico.
Não, pô, pelo menos eu, quando eu fui para esse livro, eu conheci o Rei Amarelo por conta de Lovecraft, óbvio, mas também por conta de True Detective. E no True Detective tem a
Sim.
seita do livro do Rei Amarelo. Então eu já tinha essa figura do livro ser um rolê, entendeu? Então eu tava esperando ver do livro, eu queria ver a peça. E quando eu cheguei, eu vi que a peça é muito importante nessa primeira metade, mas ela vai gradativamente perdendo espaço no livro.
Ah, mas eu não acho que esse ponto que eu tô colocando aqui só tá vinculado à peça, tá vinculado a todo tipo de, assim, ideologias passadas através de mídia, de forma geral, sabe?
Ah, tá, entendi. Ok.
E não só especificamente de como uma mídia, um livro específico, uma obra específica pode mudar coisas. No caso do Rei Amarelo, não, é sobre
Entendi.
isso no geral, entendeu?
Ok. A gente pode falar aqui mais um pouquinho agora sobre o livro em si. Começar a falar desse aqui, o Rei Amarelo do Robert Chambers. Como que ele faz o terror dele, já que a gente falou que não tem tanto a ver com a figura que as pessoas têm no imaginário popular, vamos dizer assim. Isso se dá muito na primeira metade do livro, porque nesses primeiros o quê? Quatro, cinco contos? Não lembro agora direito.
São seis, na verdade.
Seis? Ok. Nesses três primeiros contos temos a parte que é de terror, eu diria assim. Que são contos de terror.
São.
Porque eles têm estrutura de contos de terror, eles têm punchline, por assim dizer, eles têm a parte do medinho, a parte
É,
que quer te assustar, ele tem a
o
atmosfera de
twist, né?
terror.
Eles têm a parte surpreendente que vai te causar o efeito de medo no final.
Exatamente. Só que a galera não espera é que, por exemplo, comece sendo um sci-fi distópico.
É.
Não é?
Cara, eu não estava esperando isso desse livro de verdade. E eu não sei se você tá muito. Sei lá, tipo, se tu já teve. Experienciou esse fenômeno acontecendo com você, Pedro. Mas eu tava comentando isso com o Luca outro dia. E era sobre outra coisa, eu acho, mas se aplica a isso aqui também. Que é como que. Muitas vezes, quando você. Tipo, a obra que é precursora de um gênero. Porque muitas vezes a obra que é precursora de algum gênero novo. Ou de, que cria alguma coisa muito. Muito diferente. Ela acaba sendo muito confundida no futuro com uma desconstrução daquele próprio gênero que ela mesma criou. E aí eu vejo muito nesse caso aqui como que. Cara, quando eu comecei a ler, e eu comecei a ler essas histórias, principalmente esse início, e era para ser um conto de terror, mas aí começou a ser muito meio que metalinguístico sobre o próprio conto, sobre você lendo ele, e começou não sendo um conto de terror e sim sendo uma distopia sci-fi, e esse jogo, tipo de. Esse jogo. E esse livro é de 1895, inspirou gente que, né, ele é o inicinho, inicinho do que talvez seria um horror cósmico e inspirou Lovecraft mais pra frente. Eu já fiquei tipo, cara, é impressionante como que. Sei lá, eu fiquei, cara, né, nem fudendo, cara. Será que isso aqui eu tô tipo caindo num esquema muito grande? É todo um roleplay de que esse Robert R. Chambers e W. Chambers escreveu esse bagulho em 95 e no final esse bagulho é mó recente, não é nem tipo de 1800, é mais contemporâneo e é tudo um roleplay muito foda pra poder me enganar. Pensando nessas porra, enquanto eu li,
A
porque eu falei,
gente já
cara, nem fudendo
discutiu que
que esse
o
livro é
Robert
antigo
Chambers
assim.
parece um viajante no tempo, né?
Ele parece, cara, ele
Parece
tem muito
total.
cara de viajante no tempo, cara. É absurdo a quantidade de coisa que ele acaba prevendo nesses livros. E
É,
esse
esse
primeiro conto
começo.
é absurdo.
Nossa, o começo do Reparador de Reputações, que é o primeiro conto, velho, as coisas que ele fala ali, tipo, não é 100%, né? Porque nem tem como, mas é num nível de precisão assustador, assim.
Oh, e outra, tem duas questões que eu queria muito discutir sobre esse conto. A
Lance.
primeira é que eu acho que é um dos melhores contos para abrir um livro de antologia assim que eu já li, velho. Eu acho que entrega o tom, entrega a pegada, entrega a proposta, entrega os personagens, o horror, entrega tudo em um conto só. Eu acho
E ao mesmo tempo
muito
que
genial.
tipo, entrega de certa forma, porque depois você vai ver e tem muitos outros contos completamente diferentes e nunca mais
Sim.
volta para essa distopia e você fica tipo, por que caralho isso começou de um jeito tão absurdo, aleatório que parecia que ia construir para tão coisa? O cara tipo fez o 1984 antes de 1984 e depois ele vira um bagulho mais clássico, né, europeu, vitoriano assim. E você fica, por que caralho isso aconteceu? E esse sentimento de você ficar por que caralho isso que aconteceu é meio que o sentimento que você tem que estar e é a maior contribuição desse conto pro sentimento geral, né? Não é que o sentimento desse conto é igual dos outros, mas o sentimento que você fica quando você lê ele, depois lê os outros e não entende porra nenhuma, é o sentimento ideal que você vai ficar no restante do livro. Porque em
Exatamente.
diversos momentos do livro, o livro vai virar outra coisa e te surpreender e mais uma vez você vai ficar, que porra é essa? Então é bom que você já se
Já
acostume com
entre
isso
nessa
desde o
cabeça.
primeiro conto, né? Já fique nesse mindset de vai ser o que o autor quiser e vai mudar do nada, porque do nada um conto vai ser, ao invés de um conto, é compilação de poemas e foda-se. E é
Cara,
isso. Agora vai ser
isso de
isso.
ser o que o autor quiser é exatamente a outra coisa que eu queria falar. Que o é que é muito uma coisa que o Robert Chambers tinha no peito que ele só queria tirar e colocar dentro de um livro. E eu acho que essa angústia do próprio autor quando ele está escrevendo as histórias, ao menos pelo que eu senti na página, é muito o que dá esse, sei lá, esse tom pro Rei Amarelo que eu acho muito interessante.
Total. E é engraçado porque ele não é um autor de terror, né? O Chambers, eu
Exato.
acho que ele tem um outro livro de conto de terror também, mas ele é, o grosso do trabalho dele é feito por ficção histórica ou livro de romance.
O que eu acho que só
Sim.
deixa mais assustador esse livro, né?
Exato, foi só um bagulho que ele
Sim.
tava muito sentindo, ele tava precisando muito botar para fora naquele momento, assim.
E é engraçado porque quando você vai ler lá pro final, tipo, na edição, pelo menos, que a gente leu, né? Porque eu li o livro pela edição da Darkside que o Pedro me emprestou. E aí tem aquele
Exato.
negócio de. Né? Esqueci o nome dessas porra, mas é quando outra pessoa escreve um inicinho do livro, falando umas coisas, fazendo umas análises, e tem no final também mais sobre o
Prefácio,
autor.
pós-fácio e tal. São paratextos, no geral.
Exatamente, isso mesmo. E tem uns paratextos bons, tem uns que não tão bons assim, não vou falar disso tanto aqui agora, mas no final é interessante quando falam sobre a vida do Chambers, porque chegou um determinado momento que. É que ele foi eleito pela Cosmopolitan, né, que é uma revista estadunidense, o autor mais, tipo, popular dos Estados Unidos em um ano lá específico. Ele ficou muito famoso, eventualmente, e foi mais por livro de, tipo, drama e ficção e romance, sabe? E muitos livros eróticos também. E não teve nada a ver com terror, não teve nada a ver com o que, né, fez ele. Tipo, não tem nada a ver com o que faz do Rei Amarelo esse livro, apesar de que tem um pouco, né? Mais pro final. Mas é bem diferente. E isso aqui foi uma coisa muito mais fora da curva mesmo. E é engraçado porque ele ficou muito famoso por esse tanto de livro naquela época, de romance, livro erótico, isso caralho. E ele até vendeu o direito para fazer filme, e agora quase ninguém lembra de nenhum desses livros. Ele só é conhecido pelo Rei Amarelo, essencialmente, que é um livro que na época que ele era famoso, era um dos livros menos conhecidos dele. Então é, tipo, inverteu
Como é irônico,
completamente.
né?
E isso é. Cara, isso é tão interessante! Vai se fuder a própria história do autor e de como esse livro. Veio a acontecer e, cara, lembra muito de coisas que acontecem nos próprios contos do Rei Amarelo. É bizarro como que esse livro tá o tempo todo imitando e sendo imitado pela vida e, cara, é muito foda.
Ô, Vitor,
Exatamente.
essa curiosidade aí é como o sinal amarelo te pega, viu? Fica esperto.
É
Verdade.
verdade. Pô, o livro ele se manifestou, né? Parece que o Chambers recebeu esse livro do além, assim. O Carcosa baixou nele ali, aí ele botou isso pra fora e o livro se recusou a morrer, se recusou a ser esquecido. É bem isso.
O autor em si foi esquecido completamente, a não ser por esse livro, sendo que na época ele era gigantesco por tudo menos esse livro. É absurdo.
Absurdo, absurdo. É muito interessante. Eu tenho mais um ponto pra fazer sobre esse primeiro conto, mas antes eu queria fazer uma sinopse dele aqui rapidinha. Ele é sobre um cara. Que tá morando. Eles especificam a cidade? Nova York, né? Eu imagino.
É, em algum lugar dos Estados
É,
Unidos, em
Nova
algum
York.
lugar. Algum lugar dos Estados Unidos, exato. O maluco tá morando lá. Nesse futuro, começo dos anos 20, eu acho, ou dos 30, não lembro agora, mas no futuro de quando o livro foi escrito. Esse protagonista, ele tá maluco com uma teoria da conspiração que envolve uma série de pessoas e uma série de documentos e coisas que aparentemente ele é o próximo herdeiro do reinado dos Estados Unidos. Se é que isso é uma coisa que existe. Então você acompanha ele nas tramóias e nas reuniões que ele faz para tentar colocar o plano dele em prática de se tornar o próximo governante dos Estados Unidos. É basicamente isso. Correto? Justo?
Sim. E ele é
E a
apoiado por
questão.
um cara que é o reparador de
O
reputações, né?
reparador.
Que é quem
Exatamente.
nomeia o conto. Que é um velho que muita gente considera louco e que é meio vizinho desse cara e que, teoricamente, esse velho tem um tanto de contato nos Estados Unidos e ele, né, o trabalho dele é reparar as reputações das pessoas por causa da quantidade de contato que ele tem e de onde se estendem as influências dele, ele consegue fazer com que, né, uma pessoa que tenha uma reputação manchada por alguma coisa que ela fez, ou por algum evento, alguma coisa da família dela, consiga ser reparada. Esse cara trabalha fazendo isso e ganha
Ele é
influência
o.
fazendo isso.
Se fosse nomear essa história hoje em dia, podia chamar de um mexedor de pauzinhos, né? Basicamente, é isso.
Mexedor de pauzinho.
Exatamente,
Cara,
exatamente. Ele é o descancelador, eu diria, né?
O descancelador, exato. Mas eu queria só comentar que esse livro, eu vi pessoas comentando no Reddit, por exemplo, que foi a história que essas pessoas leram que fez ela que fez elas entenderem o que é um protagonista não confiável. Porque, assim, é muito bem feito e é muito. De uma maneira clara, eu acho, pelo menos para mim. Que as coisas que estão acontecendo nessa história não são reais, né? Ou vocês acham que tem
Não,
alguma
esse
chance
cara,
disso
ele
ser real?
não é descendente de um personagem fictício de um livro chamado Rei Amarelo e ele não, de fato, herdou o trono dos Estados Unidos, com certeza. Carcosa não existe, esse cara é um maluco
Exato.
completo.
E não existe, tipo, câmeras de suicídio no meio da praça que as pessoas vão para se matar. Até onde a gente sabe também as guerras que aconteceram, as coisas, as repercussões delas também não existem. Até onde a gente sabe, talvez nem o reparador de reputações pode não existir, pô.
Eu
Ele é uma pessoa, deve ser doido,
acredito
maluco.
nisso também, eu acredito nisso também. Mas é muito interessante, né? Como que ele faz todo um trabalho foda de world building, de tipo, estamos em um futuro, e é um futuro que a gente mesmo falou que é estranho como é que o Chambers prevê muita coisa. Ele fala de, né, essencialmente, Primeira e Segunda Guerra Mundial tá sendo prevista
Campo de
ali, né? O cara,
concentração e o
campo de
caralho, sim.
concentração, tá tudo ali, e é absurdo esse bagulho ser de 800 e 1895.
Só tem uma questão do world building que eu acho importante mencionar. Porque, pelo que eu li sobre o Chambers, ele era um crítico muito grande do sentimento meio de utopia que tinha, né, em 1890, quando ele estava escrevendo, né? Então a pegada do livro também era criar uma crítica para esse futuro utópico que todo mundo achava que só tinha como melhorar e os grandes homens da época iam só fazer tudo ir para o lugar certo.
Porque 1890, ali, final dos anos do século XIX, começo do século XX, era a Belle Époque, se eu não me engano. E a Belle
Exatamente.
Époque era isso, do sentimento de daqui é só pra cima, daqui pra frente é só pra
Exato.
cima.
E aí esse mundo, né, que tem esse world building todo sendo idealizado, tem essas, teoricamente, câmeras letais, né? Porque por algum motivo o suicídio é legalizado, mas eles têm que ser feito nesse estabelecimento específico do governo que tá numa praça. Por exemplo, você pode ir lá numa câmera letal numa praça e se matar lá. E é bizarro. E você fica se perguntando que porra é essa, por que que tem esse futuro que tá descrito como utópico, mas é claramente distópico. E ele é muito descrito como utópico e é coisas horríveis descrito como utópicas, né? Tipo assim,
Sim.
nessa parte que é mais exposição, tem falando tipo, ah, e o mundo está bem porque gente, tipo, raças, outras etnias
Tem
foram
seus próprios
completamente,
países
foram completamente, tipo, isoladas e os caras
exilados e
ficam,
tal.
caralho, velho, os caras simplesmente estão metendo uma eugenia absurda aqui e tá tudo bem, mas não, né? Porque não tá tudo bem.
E quem entra pra ler isso sabendo que foi referência pro Lovecraft já fica, assim, gatilhado, né? Esperando
Já
algo
fica
ruim.
gatilhado. Exato, quando você começa a ler, já começa a ler, você fica, caralho, fudeu, o Robert Chambers é outro racista, velho. Mas aí
Eu
tu
quase parei
entende
ali,
que.
velho. Eu quase parei ali.
Eu também, eu tô falando, não, cara, nem fudendo, mas aí. Não, calma, calma. Deixa o cara cozinhar. E o cara tá só
Exato.
cozinhando.
Acontece que o cara que disse isso é um maluco do caralho. Se o maluco tá
Exatamente.
falando que alguma coisa escrota é legal, você vai concordar
Ah,
com o
e
maluco,
aqui,
mas.
eu vou deixar claro. Sobre o Robert Chambers ser ou não racista, eu não pesquisei porque foda-se. Tipo, não tem nada nessas obras que indiquem ou não indiquem isso. Logo, eu não acho importante o suficiente a gente pesquisar isso para poder comentar essa obra dele aqui. Logo, eu sinceramente não pesquisei e pode ser que ele seja racista ou não. O máximo que eu sei é que ele é amigo do W. de Griffith, o que
Talvez isso seja um indício.
não é um argumento muito bom em relação a ele. Se pá que vai de base também, mas assim, já morreu há muito tempo, foda-se, não ligo, não importa.
Exato. Mas o que eu queria trazer aqui, só, né, voltando para o meu ponto, é que a subversão da realidade nesse primeiro conto, para mim é muito importante. Porque por mais que certas coisas sejam ou não verdade, meio que não importa. Porque pro protagonista é verdade. E ele vai lutar, ele vai morrer para fazer com que os rolês que ele acredita seja verdade, entendeu?
Sim.
Então ele vivendo nessa imaginação dele, nessa fantasia, ele altera a realidade. Ele tá disposto a matar gente porque ele acredita na fantasia dele.
Sim.
Eu
E
acho isso
quando eu tava
importante.
lendo esse conto, eu tava vendo quanto que era um conto de um maluco que tava loucaço na teoria da conspiração, doidão achando que ele era o descendente de o herdeiro de Carcosa dos Estados Unidos, e os caralho tinha um velho e ele tava querendo matar a gente, e aí do nada o velho manda, então você tem que matar o seu primo porque ele é o único outro cara que pode assumir o trono. Eu já tava, pô, é isso, né? Eu tava crendo que eu tinha entendido o rolê e que, bom, esse cara é maluco. E eu tava acreditando genuinamente que todo o rolê do Rei Amarelo, do livro Rei Amarelo, seria isso. Eu tava muito achando que, né, seria muito mais próximo daquela definição de que o Rei Amarelo é uma espécie de metáfora ou para um meme, né? E não um meme
Sim.
tipo, contemporâneo do que se entende como meme, né? Mas como uma informação, algo que é repetido muitas vezes, como se fosse uma ideologia sendo passada. E eu tava achando que o Rei Amarelo ia ser isso, sabe? Tipo, ia acabar cegando as pessoas através de ideologias e de teorias da conspiração e de coisas absurdas assim. E E eu achei que ia ser sobre isso. Mais pra frente eu vi que não, exatamente. Tem muito mais. E eu, inclusive, estou muito em dúvida ainda sobre esse livro. Eu acho que você tem muito mais conclusões do que eu, Pedro. Estou aqui muito mais para discutir com vocês que para apresentar o que que eu acredito que seja verdade.
Ok, beleza.
Mas eu já estava muito de boa. É isso! E aí o conto termina e começa o outro e não tem mais nada a ver com isso. E eu fico, que porra é essa? O que que está acontecendo
Perfeito.
aqui no geral? E isso é excelente, né?
Isso
Ele
é excelente.
passa
Isso é
de
toda a
uma.
vibe do livro.
Ele passa de uma porra essa sobre o universo específico do conto, para você entender que é tudo mentira, para você ficar que porra é essa de novo, mas no nível do que o conto quer dizer e não do que é aquele lugar, aquele universo que está sendo apresentado.
Sim. Isso é um bom gancho pra gente falar do próximo conto, que eu acho que é o conto mais clássico de todos desse livro.
Tem mais alguma coisa que você quer falar sobre o outro, Luca, que você falou aí?
Não, eu tava querendo só comentar que parece que foi planejado. Viajante do Tempo Confirmado, parte 2.
Ou viajante do tempo, ou o cara só escreve bem, né?
Ele só, não, prevê o futuro, no mínimo.
Ah, eu sinceramente acho que o cara só sabe muito mesmo. Mas eu também fiquei muito achando que era viajante no tempo, principalmente lendo esse primeiro conto. Depois eu fiquei, ah, ok, eu tava muito maluco, eu tava muito caindo na própria ideologia do livro. O próprio meu mano Robert Chambers estava me fazendo lavagem cerebral, mas que era o objetivo dele. Mas aí
Exato.
logo depois eu desencanei disso, mas na hora eu tava, mano, é isso aí, o cara é um gênio, velho. Porque esse velho reparador de reputações, que é meio que um velho que diz que tem contatos e tudo mais, mas que é rejeitado pelos outros pensadores, porque ele é um cara meio outsider, assim, mas que manja muito bem do que ele tá fazendo, e é meio que o conselheiro desse jovenzinho que tá acreditando muito que é o verdadeiro rei dos bagulho e acreditando numa teoria da conspiração. Eu falei, mano, esse velho aqui é tipo o Olavo de Carvalho. É isso, o velho
É
reparador de
muito
reputações pra
isso.
mim é o Olavo de Carvalho. Eu não consegui pensar em outra coisa a não ser isso. É muito parecido, cara, que caralho. E aí eu fiquei pensando, será que o arquétipo do pessoa, do guru de teoria da conspiração que se coloca como intelectual, mas para poder pegar uns jovens desavisados, é algo que existia desde aquela época ou o cara só tá muito à frente do tempo dele? Já tinha uns Olavo de Carvalho em 1800 e caralhada?
Eu
Devia
acho que é
ter,
uma
né?
constante eterna, viu, Vitor?
Exato.
Válido. Mas vamos prosseguir.
Vamos. Eu acho que esse próximo conto, ele é de todos o que eu menos gosto dessa primeira parte, assim, pelo menos. Porque ele é o mais clássicozão. Ele é o mais simples, ele é o mais gótico, vitoriano. Pessoas mexendo com uma química maluca, com uma ciência que elas não entendem direito e tal. Né? O que vocês acham?
Ele também não me trouxe. Ele não me trouxe nada além de um sentimento que o Pedro me ajudou a colocar em palavras antes do podcast, que eu achei muito forte, que é filme do Eddie Murphy. Eu achei isso bem.
Exato. Filme do Eddie Murphy que passaria na sessão da tarde, especificamente.
Exato, exato.
Cara, eu concordo que ele é muito básico, mas eu acho que ele precisa ser assim para ter o contraste com o outro e para poder mostrar uma normalidade que vai ser tão mais comum daqui para frente no restante dos contos e que vai subverter o que você tava achando que seria subverter o que você acreditava sobre a realidade no primeiro conto. Tipo, se você não percebeu que o primeiro conto nada daquilo era real e aquele cara era um maluco completo, no segundo conto, quando você vê que tá claramente se passando em 1800 e tanto, e que não tem nada de câmera letal, e que não tá no futuro distópico, tá tipo a vida normal, e que tem um daqueles artistas jovens que tá fazendo uma obra de arte que é a mais famosa dele, que são as Moiras, que são obras que estavam, né, que foram citadas no primeiro conto, que estavam sendo expostas na praça, você já fica ok. Logo quer dizer que o bagulho é. Porra, se isso existe dessa forma e as Moiras no outro conto era uma obra recente, quer dizer que não tá nem futuro porra nenhuma. O cara tá só maluco. Então eu acho que isso aqui é importante pra isso.
Com certeza.
Tem essas referenciazinhas ficam o tempo todo, tipo, ok, na verdade, né? É um universo compartilhado e você entende. E quando você entende isso e você vê que tá tudo normal nesse conto, você entende que, ok, é um universo compartilhado, mas é tudo normal. Todos os contos você passa no mesmo contexto, mas é um contexto normal, não é um contexto distópico. Aquele cara é só maluco.
Sim. Eu acho só que a história mesmo não me pega muito desse conto específico. Inclusive, eu acho que a gente vai se demorar um pouco mais nas histórias dessa primeira metade, porque são as partes que as pessoas mais gostam de ler. Assim, que as pessoas mais levam em consideração. Porque é a parte de terror, que nem eu disse. As pessoas vão para esse livro esperando conto de terror, e aqui que tá os contos de terror. Então, se a gente se demorar um pouco aqui, é por isso.
Sim,
Mas,
sim.
né? Nessa primeira história, eu acho que o sentimento que eu sinto
É a segunda,
aqui
né?
é. É, sim, na segunda história. É muito parecido com o sentimento que o Lovecraft descreve num texto que ele tem sobre horror na literatura. Que é de onde saiu aquela frase clichê do medo mais antigo de todos, é o medo do desconhecido, tá ligado? Essa porra. Saiu desse textão de várias páginas sobre ele descrevendo a história do terror na literatura. E ele cita o Chambers e ele fala que o Chambers é muito bom fazendo terror. Ele fica, tipo, bolado que ele não faz mais terror. E ele diz só que ele sente que o Chambers podia chegar lá melhor, entendeu? Tipo, os finais do Chambers não pegam ele tanto. Porque ele acha que ele
Eu
não.
concordo.
Sim, porque, tipo, o final ser positivo, apesar de ser, né, tipo, é legal, é uma conclusão, mas não dá aquele medo, tá ligado? Como um conto de terror, ele é muito insatisfatório.
Mas é, mas eu acho que
Porque.
eu parei de observar a maioria dos contos dele como contos de terror e é por isso que eu gosto tanto.
É
Eu não me
justo,
importo com
ok.
terror
Mas.
mais. Eu diria, tipo, uma pessoa que tá procurando terror ali, ok, é insatisfatório, mas eu não procuro terror mais, então pra mim é legal.
Eu acho que quanto antes você sair desse rolê do terror. Principalmente nos contos mais depois, mas aqui isso se enquadra também. Você vai aproveitar mais.
E porque esse conto vai muito mais para aquele lado que é apresentado muito mais na segunda metade, que é bem romance slice of life de jovens vivendo na França, essencialmente.
É, sim,
E aí
exato.
já começa a introduzir esse tipo de coisa, né? Porque mais pra frente vai ter um todo protagonista vai ser um jovem artista francês. E aí aqui começa o jovem artista francês. É nesse conto que começa isso, é nesse conto que começa as referências bem mais eventuais ao Rei Amarelo, sem ser um foco tão grande de um cara muito maluco igual ao primeiro conto. É aqui que começa você entender que é um universo compartilhado entre todos os contos e as coisas podem se influenciar. É aqui que começa a parte de romance que vai ser importante, tipo de triângulos amorosos e de problemas com relacionamento que tem em todos os outros contos. E é aqui que começa tudo isso, né?
Sim, ele é um conto muito importante para dar contexto e para dar lica no livro como um todo.
Exatamente.
Mas como história individual, eu acho meio capenga.
Eu gosto bastante do
Agora.
conceito só de você imortalizar uma coisa ou colocar ela naquele líquido e você, bom, não sabe se você tá matando aquela coisa ou se você tá tornando aquela coisa imortal. Eu acho esse
Sim.
conceito interessante.
E passando isso para sua alegoria de arte, né? Isso faz todo sentido.
Sim.
Porque quando você escreve sobre algo, você não sabe. Tipo, o Chambers não esperava que esse livro ia durar tanto tempo, por exemplo. Então você cristaliza essas ideias no tempo para sempre.
Você cristaliza essas ideias no tempo para sempre, exatamente. Mas ao mesmo tempo você tipo faz com que elas não se tornem mais suas, né? Você não pode, né? Quando você cristaliza uma coisa, por exemplo, no caso do próprio conto, né? Quando uma pessoa cristalizada, a mulher que o cara amava é cristalizada, ela se torna imortal, só que ela se torna uma coisa. Tipo, ela
Deixa de ser
não
uma
está
pessoa.
mais tipo fazendo parte da sua vida. E acho que uma obra é isso, né? Quando você escreve ela vai ser imortalizada como um fragmento da sua mente naquele momento, mas ela não é mais sua. Ela foi embora pro mundo.
E aí ela voltar no final é tão broxante, mas. Nossa, eu fico bolado.
Eu entendo que ainda, se você pegar na parte temática, ela voltar no final ainda é broxante tematicamente. Eu concordo com você. É, com o tempo as coisas vão voltar e meio que na arte não voltam, né?
Não.
Ela vai embora e vai embora para sempre. Mas eu entendo o
Parece
que
que ele
você
só
quer dizer.
colocou um final feliz porque meio que tinha que ter um final feliz, sei lá. Sabe?
Cara, na verdade é que o Chambers é o último romântico, né?
O cara é o último romântico, exato. Você tem alguma coisa pra dizer sobre esse conto específico, Luca? Ou você já quer passar pro próximo?
Absolutamente nada.
Perfeito.
É, eu tenho uma coisa para dizer mais sobre os primeiros contos, o
Manda.
sentimento que eu tenho sobre eles, né? Que é, eu sinto que o Chambers ele escreve num imaginário popular bem legal de histórias de horror. Eu sinto que o Rei Amarelo acaba sendo quase que um compilado disso, no sentido tipo de horror vitoriano barra um horror que a gente está ligado com uma era mais medieval inglesa, sabe? Eu acho que ele funciona bem falando até com histórias um pouco de fadas ou de fantasmas ou de coisas do tipo, e não é tão, sei lá, aberração quanto Lovecraft. Eu achei
É bem
o
mais folclórico,
assentimento
né?
é
Com
bem mais
certeza.
folclórico, exatamente.
Total. E eu acho que o próximo dá mais essa vibe.
E tanto é que comentários na época de críticos comparavam ele muito ao Edgar Allan Poe. E é engraçado
Sim, com
porque.
certeza.
E é engraçado que, assim, eu vejo onde que isso mora, mas eu não sei se eu concordo tanto assim. Tem alguns contos que são muito próximos. Esse mesmo, se tivesse um final melhor, com
Sim.
certeza seria muito equiparável a um conto do Edgar Allan Poe. E aquele
Ou
outro do
aquele do
gato
gato
mais
mais
pra
pra frente.
frente, exatamente, clássico, mas é o que eu te falei, né? Ele é o. É pra cumprir a cota dos contos sobre gato que
A
todo
cota gato.
autor de terror tem que ter, né, cara? O Lovecraft tem o conto lá dos gatos de Utah, do gato lá. O Poe sempre tem. O Stephen King tem o Pet Sematary, que tem gato. O Junji Ito tem o mangá só da relação dele com os gatos da esposa dele. Todo autor de terror tem que ter a cota do
Mas
gato, cara.
o que eu sinto sobre o conto do gato desse livro é que o Robert Chambers não queria. Os outros são obcecados com gato. Ele só fez pela cota mesmo.
Sim,
É,
ele é o que fez na
exato.
má vontade. Todo o resto gostava de verdade, ele não.
Foi.
Ele não. Quer dizer, o
Exato,
Junji Ito
ele
ele fez
fez
na
com
força do
trivial.
ódio também, né? Porque é só sobre como os gatos da esposa dele odiavam ele. Só que o ódio foi um motivador para uma história boa. O Chambers é só uma indiferença quanto aos gatos, né? Ele foi
Exatamente.
obrigado mesmo.
O gato tá ali só porque tem que ter o gato.
Sim. Mas, então, eu consigo ver isso um pouco, mas eu acho que, no final das contas, o objetivo dos dois é bem diferente. O Chambers tentando fazer essa coisa mais metalinguística, essa coisa mais tematicamente coesa entre vários contos, porque esses contos aqui, tipo, o Remara não é um compilado de vários contos dele, é um livro que é como é que chama quando é um
Ontologia.
livro? É um livro que é uma antologia, e ela foi pensada para existir daquela forma, né? Então,
Exato.
é importante esses contos serem lidos na ordem que eles são e todos juntos, porque não é uma coisa só episódica que foi compilada. E eu acho que esse entendimento, esse objetivo do Chambers de fazer uma coisa maior e interligada e que, né, quer dizer coisas ali ou não, eu acho que difere ele um pouco do que o Paul fazia,
Com
principalmente.
certeza, com certeza. Mas eu acho que esse próximo, ele já deixa de ser um pouco. Não que deixa, mas ele mantém a parada folclórica, né? O próximo, no caso, é o No Pátio do Dragão, né? O do órgão, do maluco no
Sim.
piano lá da igreja. Ele deixa um pouco de lado essa parada folclórica e ele me dá a vibe mais Lovecraftiana de todos os contos de terror
Com certeza, me
desse
lembra
período.
muito da música de Eric Zahn ou do Modelo de Pickman, por exemplo.
Exatamente. E o final dele também, porque é a vez que a gente chega mais próximo de estar em contato com a entidade Rei Amarelo, né? Porque o
Sim.
maluco é enviado pra Carcosa, basicamente.
E é um emissário do Rei Amarelo também que tá na atrás dele, né? Que eu acho
Sim,
interessante.
exato. Então essa parada de você estar tá sendo perseguido por essa coisa imparável que desafia as leis da realidade e que tipo, te manda para outra dimensão, assim, isso é muito Lovecraft.
Assim, não está nem sendo perseguido, né? O contra ele que está perseguindo, porque ele ficou maluco, ele está insano.
É, sim, exato.
No começo ele sendo perseguido, ele ficando tiltado com a. Ele é a única pessoa que está ouvindo a música errada e parece que todo mundo está agindo normal. Ele tá, não, essa música aqui tá alguma coisa errada nessa porra dessa música aqui. Aí depois ele começa a seguir o cara que nem um
É.
doido, porque ele fica em choque.
Eu gosto desse sentimento do tipo, o cara que tá ouvindo também ter uma mínima noção de música como arte, porque dá um som tão pretensioso pra ele no início que até eu tô desacreditando ele, sabe?
Ou, é sim, e eu juro pra você que nas minhas anotações aqui eu chamo esse protagonista de Lorde Vinheteiro 2, porque ele é o Lorde Vinheteiro
Nossa!
do
Exatamente.
YouTube, ele é o cara do tal do purista da música, ele é o.
Ah, não, porque esse tipo de música no órgão da igreja não pode. Não,
Exatamente,
cara.
cara. Ele, nossa, eu imagino muito chegando, igual aquele vídeo maravilhoso do vinheteiro dos caras, dos funkeiros vendo ele andando de bicicleta na rua e começa a zoar ele. Eu imagino dois devotos do Rei Amarelo brotando do nada nesse cara e começando a esculachar o maluco, porque ele ficou tiltado com a música.
Exatamente. Sim, e essa reflete o seu negócio de. A arte mexeu com esse cara, né? Nesse caso não foi a peça, foi uma música, então já tem uma diferença aí.
É.
Mas a música faz esse cara ficar tiltadíssimo, manda ele pro caralho.
Sim. E é interessante porque ele foi para essa igreja para tentar se acalmar depois de ter lido o Rei Amarelo, né? Então tem essa parte também. Ele foi tocado por esse livro, enquanto no segundo conto é só um mini jumpscare que tem do Rei Amarelo, né? Quando o cara tá em
Sim.
choque, com o pessoal petrificando lá, ele puxa um livro da prateleira e pô, Rei Amarelo. E agora, toda menção que vai ter ao livro do Rei Amarelo normalmente vai ser bem sutil ou quase inexistente, né? Vai ser só tipo, pô, o Rei Amarelo aqui. E aí você só fica tentando identificar, tipo, onde tá o Rei Amarelo nesse ponto? Eu acho isso interessante.
Nossa, muito! Que bom que você tocou nisso.
Isso é maravilhoso.
Porque. Isso é maravilhoso. Vamos falar sobre isso um pouco.
Por
Porque
favor.
o Rei Amarelo, ele meio que é uma figura presente no livro inteiro. E sim, tudo bem, isso é esperado, porque é o livro do Rei Amarelo. Mas a maneira como isso é feito é muito boa. De novo, o Victor falou, quando a gente tava conversando mais cedo, que é uma coisa que pode ser comparada ao Kenny morrendo. É Kenny? Acho que é Kenny o nome dele. Morrendo em todos os episódios do South Park. Ou então o piano caindo nos Três Patetas, assim. É uma coisa que você sabe que vai acontecer. E a
Sim!
graça tá na expectativa.
Exatamente, é todo episódio de South Park você sabe que o Kenny vai morrer, mas você não sabe como nem quando. Ou quando, né, eu acho que eu falei do Gordo Magro, na verdade, eles estão carregando o piano, subindo uma escada com o piano, você sabe que o piano eventualmente vai cair, mas você não sabe quando nem como, e a expectativa de como isso vai acontecer é a parte interessante. E o Rei Amarelo é completamente isso. Você sabe que em todo conto vai ter alguma pequena menção de alguma pessoa que leu ou que viu, que alguma coisa aconteceu relacionada ao Rei Amarelo. Sempre vai ter.
Isso. Sim, isso gera uma parada que ele tá sempre presente até quando ele não aparece. Porque essa expectativa mantém ele no seu pensamento sempre. Tipo, alguém vai entrar numa livraria e você vai falar, não, é agora que vai vir. É agora.
Ou
E não
a cor
é
amarela é
exatamente.
mencionada na roupa de alguém, ou em alguma coisa que alguém tá segurando, você fica, nossa, o Rei Amarelo tá ali, fudeu. E você fica nessa, cara. Tu fica paranoico nessa porra. É muito bom.
Exatamente. Exatamente.
E ele cria muito isso, né? E ele só cria isso através desse posicionamento muito bem feito dos contos, né? Que começa com um que tem muito a ver, e aí depois tem outro que ele é mencionado com todas as palavras que ele pegou o Rei Amarelo, o livro ali na prateleira, só que é muito rápido e não toca mais no assunto. E aí depois é o cara que, depois de ler, chegou lá, então você já fica, ok, esse aqui nem o livro nem aparece, ele só é um cara que já tá, tipo, sofrendo sequela disso, e aí depois começa a aparecer cada vez menos e depois não aparece nada. E isso te deixa realmente preparado pra
Chutado.
tentar. É, fica tipo, você fica tiltado, você fica, não, cadê? Tem que aparecer. O livro não chama o Rei Amarelo, por que não tá tendo o Rei Amarelo? E tem contos que não tem. Que, tipo, essas palavras Rei Amarelo não são ditas. Você só tem que
Não.
entender se ele existe ou não e se você não tá ficando louco. E o que aquele conto tá fazendo naquele livro? E sempre tem um objetivo, ou não. Vamos chegar lá, mas
Vamos
essa parte é
chegar lá.
muito boa.
Perfeito. Então eu acho que esse conto é legal pra gente ver isso, tipo, pra gente ver mais a presença do Rei Amarelo. Acho que ele solidifica a presença do Rei Amarelo no seu imaginário, assim. E daí tem o próximo, que anteriormente eu tinha dito pra esses dois Peba, que esse do Pátio do Dragão era meu conto favorito, e eu acho que a vibe Lovecraftiana dele me dá esse sentimento ainda. Mas o emblema amarelo, se pá, que é o mais brabo de todos, hein?
Sim,
Falar pra
esse
vocês.
é pra mim é o mais brabo
Ele
de
é
todos, é o
muito
que eu mais
bom.
gosto.
Cara, que conto bom, velho.
Porque eu
Você falou
sinceramente não
alguma coisa
tenho
aí no conto?
muito. Eu só comentei que ele é realmente muito bom.
Porra, cara.
Eu sinceramente não tenho muito o que falar do segundo e do terceiro, a não ser que. É, né? O que o segundo faz de preparação e como o terceiro é eficiente, sendo um conto de horror mais horror cósmico. Agora, o conto 4 é muito foda.
Muito, muito foda.
Como
Como estrutura de
ele começa.
conto de terror mesmo.
Cara, ele é foda em tudo, porque começa, por exemplo, com o protagonista sendo o Scott, que é o Jack Scott, do conto passado. Do conto passado, não, do segundo conto. E ele é tipo personagem secundáriozaço, né? Porque o segundo conto é todo sobre o triângulo amoroso. E ele é tipo o quarto cara no triângulo amoroso. E eu fiquei
Exato.
o segundo conto inteiro me perguntando por que que esse puto desse cara existe. E aí depois que, né, a mulher e o cara viram pedra e só sobra o protagonista, eu fiquei, ok, esse cara existe só pra ter alguém pra conversar com o protagonista e pra as coisas serem expostas pra gente. Aí ele volta e você fica, não! Ele realmente existe. Tipo, ele tava sendo colocado ali, muito sendo cozinhado para ele ser o protagonista de um outro. E ele é, tipo, velho aí. Porque no outro ele era jovem, agora ele tem, tipo, uns 50 anos. E já fica, cara, qual é que é desse maluco aqui? E ele tem toda uma backstory foda que você nunca sabe o que que é, tá ligado? Ele só manda ela de vez em quando, assim, você fica, caralho, o maluco. Tipo, o maluco, personagem secundário zaço no outro conto, tá em toda uma backstory foda aqui e você nunca vai saber qual que é a dele. Porque é isso aí. Eu gosto disso também.
A qualquer momento, qualquer personagem de fundo assim pode virar o protagonista de uma história. Foda-se.
Pode, pode.
Não gostou, bate no Robert Chambers. Mas, Luca, você tem alguma coisa para comentar sobre esse conto do emblema?
Cara, assim, a parte que mais me impactou dele foi realmente o final.
É, sim.
O
Sério? Porque para
sentimento
mim.
de tipo. Não, é porque o resto, eu acho que o Yellow Sign ele é relativamente similar até o próprio Corte do Dragão.
Sim.
O final dele eu acho muito legal porque o Robert Timm me dá quase um sentimento de suicídio duplo enquanto os dois estão lendo o livro. E isso me dá
Exatamente.
um sentimento muito tipo de horror interno. E quando ele chega realmente a descrever que dois deles morreram e um não, ou seja, o entregador e a moça morreu e o protagonista não, me quebrou muito. Eu achei forte essa finalização desse conto.
Mas a construção do conto também é bem legal. Tipo, ele vendo o cara na janela assim e tal, é mega
Sim,
sinistro.
sim. Não,
Cara, e
mas
o legal é que
o final foi o que me deu o
vocês
horror.
estão falando muito da parte de terror, da construção do terror e do final surpreendente, mas para mim, Isso é o que menos importa. A relação do cara com a Tess, pra mim, é a melhor coisa do conto inteiro.
Ou, eu tenho que admitir uma coisa, Vitor. Lendo esse livro, as partes que menos me interessam são como é que fala? O Slice of Life rei amarelo, viu? Honestamente.
Eu gosto muito do Slice of Life.
Não tô falando do Slice of Life, eu tô falando, tipo, de relações interpessoais mesmo. Eu acho muito interessante o debate interno do cara e qual que é a conclusão que ele chega.
Não, sim, mas eu não tenho tanto interesse. Eu entrei aqui procurando os sinais de referências para Lovecraft e tudo que eu achava eu gostava, o resto não me interessou tanto.
E essa experiência é mais
Ah, o
comum.
problema é teu. Sim,
Pesquisando.
sim.
Não, é tipo, pesquisando eu percebi que é essa experiência da maioria das pessoas, Vitor. Não tem como, não tem como, tipo, lutar
Ah,
contra
esse
isso. As
cara.
pessoas vão pelo terror, velho.
Tá, mas tu tá comigo nessa, Pedro? Pelo menos você.
Concordo, sim, concordo. Eu
Ok.
gosto do diálogo, do personagem. Eu gosto dele já ter vivido, já ser esse cara amargurado, e dele ter uma chance de gostar de alguém, mas ele não se permite, tá ligado? Essas coisas.
O que eu gosto mais é a conclusão dele, porque voltando para aquilo que eu falo que quando um bagulho faz algo muito avançado e é uma das primeiras obras que fez isso, não que, né, ele é uma das primeiras obras que tratou de relacionamentos dessa forma, mas ele é uma obra bem antiga, porque que ele está dizendo e se confunde muito com uma desconstrução, porque eu vejo esse tipo de debate, de diálogo de um cara meio merdeiro, meio fudido, bem aquele arquétipo de anti-herói assim, ele é bem, sei lá, o jeito que ele lida com o relacionamento de não querer se aproximar muito de outras pessoas porque ele sabe que ele é um merda, ele tipo, tem a consciência de que ele é um merda e que ele não vai causar nenhum bem na vida daquela pessoa. É muito parecido com, sei lá, o Constantine, que é muito parecido com
Sim.
muita gente, sabe?
Exato. É tipo detetive de filme noir aí, qualquer um.
Detetive Chunoir, exatamente, Detetive Chunoir. E esses personagens, eles sempre chegam na mesma conclusão de que, tipo, ou eles vão tacar o foda-se, tipo, se entregar completamente àquele romance e aí vai dar merda e aí eles vão ficar se sentindo muito culpado porque deu merda, ou eles vão fugir e vão embora. Tipo o Geralt nos livros de The Witcher, quando ele só vai embora eventualmente e tipo, do nada, e a Yennefer fica puta por causa disso, sabe? Ele só, tipo, ok, eu tenho que me proteger dessa pessoa de mim mesmo, eu tenho que ir embora, ele vai embora. E esse cara, eu gosto como que ele não chega nenhuma dessas duas conclusões, tipo, ele pondera sobre essas duas e fala, quer saber? Não, eu acho que o melhor de tudo é, assim, a gente ir tentando de maneira meio mais ou menos. E tipo, acho que é melhor deixar com que o tempo se encarregue de ver o que vai acontecer, porque eventualmente eu acho que o melhor é fazer com que ela eventualmente vai se cansar de mim, porque ela é muito jovem, e aí né, não vai acabar abruptamente, eu não vou partir o coração dela, e também não vai acontecer uma merda maior pra ela. Vamos só deixar acontecer de maneira normal. Eventualmente, tipo, independente do que acontecer, eu ainda vou estar aqui do lado dela para ser um amigo dela. Eu achei isso tão foda, tá ligado? E, porra, vai se fuder, eu achei muito. Uma conclusão muito interessante, muito válida e muito diferente do que esse arquétipo de personagem concluiria. Isso não. Eu vou continuar sendo amigo dela, eu vou estar aqui para apoiar ela, independente do que ela achar. Eu só acho que eu não sou a pessoa certa para ela, mas quem sou eu para saber também, né? Vamos deixar o tempo se encarregar disso. Eu achei muito foda.
Exato, e
Cara, se toda pessoa parasse para poder refletir e se desse chances de as coisas acontecerem igual esse cara, não teria metade das histórias aí, cara. Eu achei muito interessante. E tipo, tudo bem, no final realmente dá merda e a mulher morre? Sim, só que não foi culpa dele, não foi culpa dele ser merdeiro nem nada. Tipo, então, no final
às
das
vezes foi mais culpa
contas.
dela do que com outra coisa, né?
Assim, não foi culpa de nenhum dos dois. Não foi culpa de nenhum dos dois, foi culpa da situação merda do Rei Amarelo, né?
Como que o rola
Da
do livro? O
maluquice.
livro só aparece lá ou ela pega o livro?
Ele tava na estante.
Ah,
Ela
então
pega pra
é,
ler
não
na
é.
estante.
Ela pega,
Mas
ele tenta
o.
impedir, mas ela pega pra ler na estante.
Eu tinha a
Exato.
impressão que esse era um que ela, tipo, comprou o livro pra ele, mas não é não, né?
Não,
Acho que
ela
não.
deu o selo pra ele, o símbolo amarelo pra ele.
É,
Que ela
exatamente, exatamente.
encontrou aleatoriamente na rua. Então, tipo assim, esses dois já estavam condenados, essencialmente. E ela já estava condenada. Tipo, não teve nada que ele ou que ela pudessem fazer, eu acho, pra alterar isso.
E a grande parada é que eu acho que a parte da. Essa parte de Slice of Life, assim, de desenvolvimento de personagem e do estudo de personagem dos protagonistas e das pessoas que aparecem nesses contos, e o final impactante foda desse conto específico, Luca, eles são muito interligados na minha visão do que é o terror desse livro, e eu acho que esse é um bom livro pra eu começar a falar disso já.
Por
Que
favor.
é o fato de que, para mim, o terror do Rei Amarelo é que é um horror interno das coisas que você não sabe sobre você mesmo. E não é nem que você não sabe, é tipo, das coisas ruins, das coisas erradas e dos sentimentos ruins que tem dentro de você mesmo. Então tipo, é quase que a inevitabilidade de que em algum momento vai dar bosta e que você não tem nada para fazer sobre isso, entendeu? Então nesse caso aqui, por mais que o cara seja mega ponderado e que ele consiga pensar que o tempo vai dar um jeito de resolver as coisas, só que não vai, porque a qualquer momento bate uma depressão foda nos dois e eles se matam. Por quê? Não importa. Não importa o motivo. O rolê é: existe essa coisa dentro da gente, esse mal, tá ligado? Essa tristeza profunda que vai te pegar e às vezes não tem nem motivo, velho. Mas vai acabar com a sua vida do nada, absolutamente do nada. Então, e a figura que representa isso para mim é o Rei Amarelo, sacou? O Rei Amarelo é essa parada que tem dentro de você que a qualquer momento pode te mandar falar, tipo, ou oh, e se você, sei lá, pulasse do prédio aí? Tá ligado? E aí tu vai lá e pula. Porque você cedeu. Você tá lutando contra essa porra a sua vida inteira, e aí um dia você cede. E é tudo que ele precisa. E essa é a visão de terror que eu tenho. Então ele ser mega complexado e ter essas paradas dentro dele é útil para você ver como que o Rei Amarelo consegue chegar até ele. Tipo, mesmo ele lutando contra. Mesmo ele sendo maduro sobre as questões dele, não importa. Ele teve um momento de fraqueza. E foi tudo que precisou.
Interessante, bem interessante.
É genuinamente interessante.
Sim. E eu acho que isso pega muito nos outros contos mais pra frente. E o que eu acho interessante também é que, de largada a peça, que eu falei no começo, que eu não acho que é tanto da arte em si, porque, como nem você disse, em algum momento vai virar amarelo só. Vai virar só a cor amarela. E ele colocar isso aumenta mais a parada de que a onipresença do Rei Amarelo em tudo. Porque a qualquer momento, qualquer coisa que tenha a cor amarela pode significar catástrofe. Se o pôr do sol tá um pouco mais amarelo, fudeu, simplesmente, entendeu? Então é uma parada não de que o amarelo quer dizer morte ou catástrofe, mas quer dizer que o amarelo te coloca nesse mindset de fudeu, entendeu? E isso é muito efetivo para mim. Eu gosto muito da estrutura desse livro ser primeiro os contos que são de terror, para você ver as coisas horríveis acontecendo, e depois os contos que não tem nada de terror, porque aí você vai ver o amarelinho no canto e você vai pensar, tipo, aqui tem coisa. Aqui tem paradas, entendeu? Tipo, por baixo dessa normalidade, existe uma podridão que ela não é visível. Você só sente o cheiro, mas ela tá lá. E ela pode vir à tona a qualquer momento. E você só não sabe, tá ligado? Essa que é a parada que me pega mais do medo desse livro, assim.
Acho foda.
Oh, bem interessante, de verdade. Achei uma análise
Não, é,
fortíssima
definitivamente.
do livro.
Sim, pra caralho.
E é isso, tipo, o final dessa história pra mim é muito impactante por conta disso. Tipo, ah, tá tendo a história aqui, tá tendo legal, pessoas pintando, se relacionando e tal. Lê o livro, acabou. Acabou. Foda-se. Tipo, não importa. E pra que que você leu aquilo lá? Não importa. Eles só se mataram, é isso. Porque sim, o Rei Amarelo pegou eles. E, sei lá, isso me dá um nervoso.
Justo, entendo perfeitamente.
E essa que é a parada do horror cósmico, que eu acho que, porque esse conto é sim de horror cósmico. Porque ele não é o cósmico extraordinário, imenso do Lovecraft, que ele é tão grande que a gente não consegue compreender. Ele é o cósmico interno, sacou? Ele é o cósmico intimista, ele é o cósmico do abismo que tem dentro de tu.
É, ele é tão profundo dentro da gente que a gente também não consegue compreender.
Exato, exatamente. Ele não é para fora, ele é para dentro. E depois disso aqui, se eu não me engano, são os poemas ou é a história do time travel aí, do viagem no
É a
tempo?
viagem no
História do
tempo
Time
que eu gosto
Travel.
muito também. Mas antes eu só queria
Perfeito.
falar que
É.
nesse conto 4 também ele joga muitas coisas que, né, se relacionam com outras histórias, né? Tanto o próprio Scott, que é do segundo conto, mas também tem o Scott mesmo falando que ele tem esse amor perdido que chamava Silvia, enterrado nas florestas da Bretanha. Aí chega o próximo conto e é na floresta da Bretanha. Eu fico, caraca, será
Exato.
que tem alguma relação de uma coisa com a outra? E, eventualmente, ele cita da tragédia do jovem Castaigne, que é o protagonista do primeiro conto. Aí você fica tipo, ok, se você ainda não entendeu, ok, ele era 100% um maluco mesmo. Ele não viveu no futuro, na distopia, ele é só um maluco que fez um tanto de merda e morreu, provavelmente até virou notícia, porque maluco na França sabem da tragédia que aconteceu com ele.
Sim, precisamente. E tem muito desses contos também que se passam na França que não são necessariamente franceses, mas tipo americanos fazendo intercâmbio na França ou viajando pra França. E essa é uma das paradas do Chambers, né?
Não, é uma parada do Chambers porque, tipo, ele é americano e ele estudou na França na juventude. E, tipo, estudou
Exato.
artes, inclusive. Então é bem por causa da experiência dele.
Inclusive, o primeiro livro, que esse é o segundo livro do Chambers, né, é sobre artistas no bairro latino de Paris, né?
Sim, e os dois últimos contos desse livro, do Rei Amarelo, são sobre isso também, inclusive são, né, protagonizados e têm personagens dos mesmos personagens do primeiro livro dele.
Uhum.
Isso é bem maneiro.
Mas então, conto 5, Viagem no Tempo, vocês têm alguma coisa pra poder falar dele?
Temos, vamos lá. Tem que começar aqui a divisão entre as partes, porque eu tô falando aqui desde o começo de a primeira parte, segunda parte. O meio é meio nebuloso, onde que o começo termina e onde que a segunda parte começa, tipo, essa primeira história aí.
Apesar de que a edição aqui da Darkside, ela tenta colocar muito que não, pô, acaba, os poemas são os últimos e depois vai pra segunda parte. Eu, sinceramente, todos esses textos que eles colocam no meio, né, que não são o prefácio e o pós-fácio, eu acho muito merda. Sinceramente, aqueles textinhos que eles colocam antes de cada conto, que dá tipo um teaserzinho do conto, eu acho muito ruim todos eles, eu odeio todos eles. Eu não conseguia não ler, mas eu sempre li, ficava puto, e depois li o conto e falava, não teve nada a ver essa porra desse textinho.
Não teve nada a ver. É bem isso mesmo.
Mas eu meio que entendo por que esses textos existem e por que eles são meio merda na minha concepção também, que é porque... O Rei Amarelo é um livro de terror muito pouco convencional, a gente já discutiu sobre isso aqui, e eu acho que o pessoal da Darkside tava meio com medo de como é que seria a repercussão dele aqui, então eles estavam tentando muito enfatizar a parte terror dele, tanto nas imagens, no design do livro, na quantidade de imagem bizarra que tem entre um capítulo e outro, nesses textinhos, eles estavam tentando hypar muito a parte de horror, de não sei o que, de será que é isso mesmo, e mistério, e aí esses textinhos serviam muito mais pra isso, só que eles estavam tentando muito, sabe? Eu acho que eles estavam muito tentando que você ficasse, caralho, que medo, cara. E a maioria dos contos pra mim não é assim.
É que é um livro muito difícil de vender, né, no fim das contas.
Sim! Sim, porque tu tem que estar numa vibe muito específica pra pegar o terror dele, pra achar legal, pra gostar e pra...
Uhum.
Né? Não é um terror convencional de verdade, e talvez não é nenhum terror. Só se você tiver um mindset muito específico, igual a sua, Pedro. Você teve toda essa interpretação aí, que eu acho muito válido, inclusive, mas eu acho que ela te pega muito, né? E eu não tive interpretação tanto assim. Porque ela não me pega muito, porque esse tipo de sentimento não é algo que eu tenho medo, sinceramente.
É,
tipo, o Rei Amarelo nunca me assombrou.
Nunca te assombrou. Você está livre, você nunca viu o sinal amarelo.
Não, não. E assim, eu sei que tem esse meme do eventual ocultismo de eu ser muito feliz e positivo sem motivo nenhum, mas eu acho que nesse caso sim, sinceramente, desculpa.
Perfeito. Continue assim. Mas é isso, eu não tenho muita coisa pra falar sobre esse da Viagem no Tempo, nem sobre a compilação de poemas. Se vocês quiserem só passar por eles rapidamente, a gente pode ir pra parte 2 do livro.
Topo de passar por eles, mas é aquilo, né, gente? Tchau.
Não, Luciano, fica aqui.
Porque eu não vou ficar maluco, não. Vocês vão ler a segunda parte. Em algum momento da vida eu vejo vocês em Carcosa e boa sorte.
Tudo bem. Falou.
Leia um segundo ato na sua própria escolha e erro, claramente. Falou, vou embora.
O cara falou. Meteu essa mesmo. Tchau pra
o cara você. Foi pra França medieval, infelizmente.
Pra nunca mais voltar. Certo. Mas eu, sinceramente... Sobre os poemas, eu não tenho a mínima ideia. A única anotação que eu fiz aqui pro podcast foi que com 4 E's e 5 interrogações. Eu não tenho ideia do que merda nenhuma do que são esses poemas. Eu achei que você teria alguma coisa pra falar sobre eles, porque eu não tenho. Eu não tenho ideia do que é aquilo. Tipo assim, eu não sei se eles são fragmentos do próprio Rei Amarelo in Universe, tipo, da peça de teatro. Eu não sei se são só uns bagulho que o Chambers queria fazer e colocou lá no meio, porque no final das contas... Esse livro é muito mais autoral do Chambers e algo que ele queria fazer e precisava fazer do que algo que tinha um objetivo maior mesmo. Então talvez aquilo não significa nada pra ninguém, a não ser pra ele. Eu não sei se tem alguma coisa que a gente não tá entendendo, mas é isso aí.
Pelo menos aquele da máscara, que eu acho que o da máscara tá aí nesse compilado de poemas, né? Que o Luca falou de maluco usando uma máscara, que não é uma máscara e tal. Isso com certeza não. Eu acho que tá aí nessa parte.
Eu acho
não?
Que...
Tá naquele começo?
Tá lá no começo.
Caramba, então simplesmente são só poemas. Não sei o que falar sobre.
E são os poemas cheios de repetição e com pequenas mudanças, algumas vezes que se repete. Eu não sei qual é. Só sei que se você tiver alguma interpretação ouvinte, mande e-mails para um eventual
contigo.
Link do e-mail na descrição aí. Comente, mande comentários sobre esse episódio ou qualquer outro episódio que você tenha ouvido e tenha querido comentar. E é isso.
Você é estudante de literatura que gosta muito de poema, por favor, mande as interpretações.
Exatamente. Porque a gente não tem ideia dessa parte. Cara, e o conto da viagem no conto? Ó, o tempo da viagem no conto. Conto na viagem no tempo. Caralho, o que eu falei aqui? Tá, o conto da viagem no tempo, gosto. Acho legal, mas eu não tenho tanto pra comentar também, não. E ele, assim, quase não tem o Rei Amarelo, né? Tipo assim, tem um cara dos falcoeiros lá que se chama Rastur, mas eu acho que isso é só o Lovecraft Tipo, ou o Chambers é realmente um viajante no tempo e preveu que a gente, enquanto lesse o livro, já teria noção do que o nome Rastur teria vinculado ao livro dele por causa do Lovecraft e colocou isso lá só pra gente ficar insano. Ou não tem porra nenhuma e o Rastur é só o nome que ele escolheu e eu não sei por que o Lovecraft escolheu então nomear o Rei Amarelo sobre, em relação a esse cara. Que ele é só um
falcoeiro. Mas não é por conta desse falcoeiro, é por conta que o... Que nem eu disse, o bagulho do Carcosa, o Chambers não inventou. Ele pegou do Beers, do Ambrose Beers. E se eu não me engano, o Ambrose Beers também pegou esse rolê de Rastur e colocou em outro canto, em outro conto. Então, esse Rastur e o Carcosa são coisas que ele pegou do Beers, sacou? Não, em algum dos contos do Beers, o Rastur aparece como uma divindade pastoril, assim.
Tá, e aqui ele só chama Rastur só porque o Chambers é viajante no tempo. Então, é isso que vocês estão a conclusão que vocês chegaram.
Não, pô, é porque ele pegou do cara que escreveu antes.
Pegou no foda-se.
Ele utilizou.
Sim, foda-se.
Pegou no foda-se. Que nem ele pegou Carcosa no foda-se. Que nem ele pegou Lago de Halley no foda-se. Ele só quis colocar a história dele nessa mitologia pregressa. Tipo, nesse contexto literário pregresso.
Mas aí é um falcoeiro aleatório que chama Rastur, porque sim. Não é nenhum cara importante. Não é nenhum deus do pasto. É um falcoeiro aleatório.
Falcoeiro aleatório. Foda-se.
Porque o Rei Amarelo tá num momento mais aleatório, absurdo, assim. Que você nem vê chegando, não é isso?
Exato. E assim, tem um rolê também que tem em algum momento do castelo da. Da Demoiselle lá, tem tipo pergaminhos amarelados, que tanto pode ser tipo alguma versão muito rudimentar da peça, quanto pode ser só pergaminhos amarelados, mas ter a cor amarela nesse momento é, que nem a gente disse, o amarelo significa coisa.
Justo.
Então, mas essas são as únicas ligações com o resto do livro que eu...
Justo. E no final, essa história é só uma história de, tipo, uma história de amor, um romance muito breve e que termina com o cara morrendo e era tudo uma viagem no tempo e você fica, que porra foi essa, né, essencialmente.
É, exato. É um episódio de Hora de Aventura meio maluco esse.
É, aquele é o típico coisa que aconteceu, mas não aconteceu. E o cara acordou, ele ficou, ok, nada aconteceu, foi tudo um sonho, mas aí foi lá e aconteceu. E você fica, ok, aconteceu, mas não aconteceu. Clássico.
Exatamente. Esse é o resumo. Clássico.
Clássico, clássico. Esse é filme Dead Morph mesmo, da Sessão da Tarde.
Porra, completamente. Deve ter um assim. Eu aposto que tem.
Deve ter.
Mas, passando agora pra parte 2, pra parte que é Slice of Life de gente na Europa.
Mas é foda que o primeiro conto do 2 é completamente de terror, que é o do gato. Foda-se do gato pra mim.
Isso é foda, né? Assim como o 2, o segundo conto, que é o da máscara, ele é de terror, mas ele tem toda aquela parte de triângulo amoroso que remete muito pra essa segunda metade. Esse aqui é o conto da segunda metade que remete à primeira metade.
É.
Talvez ele colocou aqui pra fazer uma transição mais suave. Porque ele já não é de terror. Eu não acho que ele é de terror.
Cara, eu acho que ele não liga. Eu acho que a esse ponto você já tá tão investido, já tão querendo ler o bagulho só porque tá gostando assim, que não precisa de transição suave, pô. Depois que ele terminou o outro com conto, com poesias aleatórias, não faço ideia.
É, porque eu não consigo pensar em outro motivo pra esse, ter essa vibe de terror assim com esse gato preto e tal. Mas, seguindo na minha metáfora lá, na minha leitura dessa obra, de que isso aqui são todas os males interiores dos personagens, eu acho que nessa parte é onde isso fica mais evidente. Talvez seja aqui que o medo dessa história, dessas histórias, é mais eficiente comigo, particularmente, porque ela não estar presente me pega, por algum motivo. Então, ser um gato aqui é meio paia, porque você fala que tem que ter a cota gato e tal, e foda-se. Mas o rolê é que o olho do gato é amarelo e que o gato leva o protagonista pra encontrar a mulher morta, que era a ex dele. Então, pra mim, é mais o cotidiano.
E assim, era e não era, né? Tipo, ele fica nessa de é uma Silva, mas era outra Silva, mas tipo, era, mas não era, essencialmente.
É, exato. Mas ele fica bolado do mesmo jeito. Ele
fica bolado, ele fica bolado. E se não fica com certeza se era ou não era também? Tipo, pode ser que seja, ele só tava esse ah, não era, é outra pessoa, mesmo sendo o mesmo sobrenome na cidade, só porque, né, quando você sai da vida da pessoa, é como se fosse outra pessoa, ou porque ele não tava tentando se convencer, mas não importa no final.
Sim, e a parada é que é mega cotidiano, né? Tipo, acontece que ela tava lá, morando pertíssimo da casa onde ele tava, e ele ficava remoendo essa parada dessa vida que ele viveu, desse amor que ele viveu. E quando ele tropeça na mina de novo, ela tá morta.
É.
Então é meio que, tipo, putz, que azar, né? Tipo, caralho, que merda. Mas ele é. Esse conto é esquisito também, eu não é um dos que eu mais gosto, não. Você disse que você odeia ele.
Não, eu não odeio ele, não.
Não, então, tu disse que você odeia ele, que tipo, você acha ele paia, que tem cota gato e tal.
Não, não, eu só disse que tem a cota gato, mas eu não disse que odeio ele, não.
Justo, justo. Mas ele não gosta dele também tanto. Ele é ok? Não. Você acha ele ok? Eu acho ele mediano pra baixo.
Sim, é isso que eu tô falando, pô. Exatamente. Eu também acho ele mediano pra baixo. Tipo, a coisa mais interessante é mais a parte da angústia do cara mesmo e do arrependimento de decisões que ele teve no passado, que aí remete muito a esse terror psicológico literalmente psicológico, né? Não é, o terror psicológico não é que tem alguém mexendo na sua mente e tal. É um terror psicológico que parte 100% do seu psicológico, das suas decisões. Sim. E dos seus pensamentos dos seus problemas pessoais e psicológicos, simplesmente.
Exatamente, exatamente.
E é isso, só o cara muito remoendo decisões e arrependimento do passado e tudo fodido.
Agora, o próximo conto é top 10 histórias.
Assim. É foda, esse é excelente, hein?
Esse é muito bom. E pelo que eu fiquei sabendo da vida do Chambers depois, isso aqui era o que ele gostava de escrever, tá ligado? E percebe-se, porque é muito bem feito.
Sim, que construção de um universo muito rápido e muito válida, com personagenzinhos que vão se repetindo, com ambientezinhos, e pô, ele consegue muito rapidamente criar um ambiente foda de uma panela fervendo de uma dessa cidade que tá sendo, né, sofrendo de bombardeio, cara. E ele consegue mostrar o cotidiano distorcido dela muito bem. E você entende perfeitamente a dinâmica de tudo e se aproxima muito rápido daquilo, pelo quão eficiente ele é.
E eu acho que essa história, essa narrativa de pessoas tentando sobreviver num cerco, né? Pessoas tentando passar pela guerra da maneira mais... normal, tipo, eles querem viver uma vida normal, eles querem comemorar festas, eles querem sair com os amigos deles. E enquanto tá rolando uma guerra e caindo bomba e gás e o caralho... Velho, esse tipo de história me pega muito, sabe?
Uhum.
É, a gente não deu a sinopse breve aqui, mas se passa em Paris enquanto tava sendo sitiada, né, sofrendo cerco na guerra franco-prussiana, se não me engano.
Uhum.
Então, é isso, tipo, é uma história de guerra.
Sim.
Me deu muito uma vibe patológica aí pra completar o bingo do Catalogo.
Pra completar o bingo, eu anotei isso aqui, inclusive. Me deu vibe patológica. Pô, a criança. Ter crianças bizarras que parecem saber mais do que uma criança normal deveria saber é muito patológico. E o molequinho, que primeiro... acho que o protagonista encontra ele... Ele tá caçando um rato pra comer e pombo. E aí ele tá tentando vender rato e pombo morto pro protagonista. O protagonista, tipo, não quer comprar, mas ele só dá um dinheiro pro moleque. Depois ele passa, tipo, alguma coisa acontece, alguma mensagem é dada, e a pessoa que vem dar a mensagem, que vem correndo avisar o trio pra ele, é o moleque. E depois ele tá, tipo, voltando pra casa dele pra comemorar a festa que vai ter lá, que tá todo mundo esperando ele, e aí alguém pula do meio da noite e tenta assassinar ele pra poder roubar ele, e é o mesmo moleque. E o moleque só foge. E é isso, é só dessas três aparições, e só desse moleque existir, e dessas interações, que assim, são cotidianas pra aquela situação, mas são absurdas, existirem, já ajuda tanto a você a entrar naquele mundo, porque o cara, ele tá completamente ok, né? O moleque tentando vender rato morto, que é completamente ok, normal. O moleque pular e tentar me matar, que também não tô muito balado com isso, vou ignorar isso completamente, entrar aqui na minha casa e ter a minha festa, porque eu não vou deixar esse tipo de maluquice me abalar agora. Eu quero ter esse momento mesmo sabendo que o mundo à minha volta tá um caos, mas eu não vou deixar nada do mundo à volta tá um caos me impedir de ter esse momento aqui com as pessoas que eu gosto. Ele, cara, é muito impressionante.
Muito, muito mesmo. E tem um momento Rei Amarelo desse conto específico, que é muito breve, mas que pra mim é em um determinado momento lá que os personagens têm que fugir através do porão, se eu não me engano. Eu não lembro direito da cena específica, mas eu lembro que os personagens, eles correm pro porão e depois eles saem.
Sim, é porque tem aquela Colette, né, que é uma menina que um dos amigos do protagonista gosta dela, que inclusive ele é o maluco que roubou o frango quando ele foi se encontrar com o mecenas lá e roubou o frango e fugiu. Ele foi dar o frango pra ela, e ela tá, tipo, escondida no porão pras bombas, né, pra ela não ter perigo de ser acertada por bomba. E aí eles, tipo, vão até o porão dela pra poder fugir numa parte que tá um caos absurdo, que tem bomba caindo. E aí tem gente tentando invadir o porão. E aí é esse o contexto. Eles estão meio que tentando fugir do porão por uma passagem secreta, por um tubozinho, por um bagulhinho.
Sim.
Que tem lá.
E aí as
enquanto
pessoas
tem gente tentando arrombar a porta.
Exato. E as pessoas que estão tentando arrombar a porta não são soldados inimigos. Não são prussianos. São pessoas tal qual o moleque na rua. Eles estão querendo sobreviver. Eles estão querendo invadir para saquear, porque eles não têm o que comer. Eles não têm onde ficar. Eles querem
Exato.
Qualquer migalha de qualquer coisa. E nesse desespero absurdo, tem a luz amarela presente nessa cena de alguma maneira. Eu não lembro aonde, mas tipo, a iluminação da cena é amarela, não é um rolê desse? O pôr do sol deixa a câmera amarela do porão?
Sim, sim, sim. Se eu não me engano, é isso mesmo. Ou isso, ou... tipo, a única coisa que eles conseguem ver pela fresta é uma figura, tipo, vestindo amarelo, um bagulho assim.
É, e o amarelo estar presente nessa cena, pra mim, é tão evocativo, porque a parada escrota não é necessariamente a guerra como pessoinhas vindo atirar em mim, porque isso é desesperador, sim, mas é a situação guerra como eu estou fudido, eu estou desesperado.
Sim. É a parte completamente sem sentido, né?
Exato, porque tem como você pegar um pouco de sentido na guerra no quesito de pessoas estão tomando decisões estratégicas, estão fazendo bombardeios aqui.
Pessoas têm interesses diferentes e elas vão lutar, e tipo, você lutar contra um inimigo que está defendendo um interesse diferente do seu, Por mais que 90% das vezes você vai estar defendendo. Você não vai estar defendendo seus interesses, sim, vai estar defendendo o interesse de outra pessoa que está te obrigando
outros,
a estar lá, mas, tipo, ainda assim tem um certo sentido, né?
Sim.
Mas agora, na prática, não é isso. Na prática, é caos completo. E eu acho que ele demonstra muito isso, não só por essa parte, mas pela parte que o protagonista, né, que é, ele é muito, de certa forma, idealista, ele fala, não, eu vou... Quando ele fica resoluto e fala, não, eu vou participar dessa guerra, eu vou ir pra frente, eu vou lá. E ele pega a roupa, pega o bagulho e vai. E é engraçado como ele não dispara um tiro naquilo. É só caos, é só ele caindo, lutando com gente que ele não sabe nem se tá do lado dele ou do outro lado, coisa explodindo, gente morrendo do lado dele. É só caos. Eu acho que é uma representação mais, tipo, fidedigna de uma guerra sem nada de bonito acontecendo, cara. É excelente.
Nada.
Quanto que é só insanidade e ele só tentando ao máximo sobreviver e sendo, tipo, nada que faz ele sobreviver tem a ver com as habilidades pessoais dele. Tipo assim, ele só sobrevive ou por sorte ou por causa de qualquer coisa aleatória que aconteceu, sabe? Nunca é, ele tomou uma decisão, ele fez uma coisa, não, nada disso vai importar. É só caos e gente fazendo coisas porque por causa do desespero e você não consegue compreender, essencialmente, você não consegue compreender.
E nesse momento de não consigo compreender do tanto desespero que eu tô sentindo, o Rei Amarelo tá presente, tá ligado? Olha que bom uso dessa parada que ele estabeleceu antes. Você já remete isso com toda uma parada, com toda uma mitologia dessa entidade que meio que não se alimenta necessariamente do desespero, mas ela provoca o desespero. É como se ela estivesse sendo o arauto ali daquela porra toda. É como se ele se banqueteasse de tá vendo essas pessoas fudendo muito. E, cara, ele nessa visão assim, ele vira um vilão muito, muito, sei lá, me pega demais, assim. É equivalente ao Lovecraft, por exemplo.
E ao mesmo tempo, equivalente é bem diferente, mas eu entendo o que você quer dizer. Em questão de terror, né? Em questão de...
De terror, exato.
Uhum. Mas assim, eu não consigo ver ele como um vilão, uma criatura. Pra mim é só a metáfora que tá sendo usada. Tipo,
não, é, exato. Nada,
essencialmente. Tipo, é porque o terror não vai tanto pra mim nessa parte em questão do Rei Amarelo, porque pra mim o Rei Amarelo não é nada. Tipo, é só o nome que ele quis dar pra esse sentimento e por que ele queria escrever, essencialmente.
Não, eu concordo com isso, mas é porque eu acho que a figura do Rei Amarelo, pra ser o avatar desse sentimento, pra mim é super válido. Eu gosto de falar desse sentimento como o Rei Amarelo presente.
Justo.
Porque eu acho que colocar isso numa forma física é interessante. Ainda mais ser uma forma física tão bacana. Porque ele é estiloso pra caralho.
Sim, com certeza. Mas agora, voltando um pouco pra minha interpretação, que eu gostei muito da sua interpretação, mas eu acho que eu não me expressei bem na primeira vez, que eu não tava querendo falar especificamente da arte e do poder de modificação da arte, questão daquele livro específico. Porque o que eu tava mais achando é que o Rei Amarelo tava muito mais na, tipo, comunicação e na informação e desinformação, essencialmente. Eu acho que você interpretou nisso, o Rei Amarelo, muito mais como algo que vem muito de dentro de cada pessoa, dos sentimentos dela. Eu interpretei muito mais vindo de, tipo, como que a dificuldade de se comunicar com as pessoas através de comunicação comum ou de uso de mídias pode causar esse tipo de merda, sabe? Pra mim é muito sobre isso. O primeiro conto é muito sobre, essencialmente, desinformação e como que o cara criou uma realidade na cabeça dele simplesmente por causa de mentiras e de uma ideologia que foi colocada dentro da cabeça dele pelo reparador de amputações. O conto que a gente tava falando dos... O que a gente falou lá, que é o... Não, um dos melhores, papapá, do quarto conto que você usou pra poder exemplificar. Eu acho que é muito mais sobre como impossível, é excruciantemente difícil você explicar pras pessoas o que você sente. E é por isso que aquela merda toda aconteceu. Tipo, a conclusão que o cara tomou é uma conclusão excelente. Só que ele achou que as coisas iam acontecer e a mulher, a menina que se apaixonou com ele, ia agir da forma que ele imaginava, mas ela não tá na cabeça dele. E ele não explicou, tipo, ele não se comunicou com ela da maneira que ele poderia, então a merda toda aconteceu. Pra mim é muito isso, o Rei Amarelo. É tipo, é uma peça de teatro e é algo que você lê e você fica maluco e que se passa e se propaga porque é muito sobre informação. É sobre, tipo, o Rei Amarelo pra mim reside na informação e na desinformação e na replicação e transformação da informação, essencialmente. Pra mim isso é o Rei Amarelo.
Eu gosto muito dessa leitura também.
E pra mim, essa parte, nesse conto que a gente tá falando agora, do negócio, é muito sobre como que é absolutamente impossível você se comunicar e você entender de fato outras pessoas em momentos tão caóticos como uma guerra, sabe? Tipo assim, se você pudesse parar e conversar, você veria que todo mundo dos dois lados está querendo meio que a mesma coisa. Está querendo sair dali, porque são pessoas normais. Não são as pessoas que estão causando a guerra de verdade. Só que a complexidade de você conversar com uma pessoa que ficou a vida inteira meio que sendo alimentada com informações de tipo, não, os caras da França são os merdas, a gente vai ter que invadir eles, ou não, os caras da Prússia vão querer invadir a gente tem que matar eles. E naquela situação tão caótica e tão desesperadora que é impossível você se comunicar com o outro lado. E isso é algo que acaba causando essa situação, igual a gente tá falando aqui do Rei Amarelo. Pra mim, o Rei Amarelo é isso. É o quanto que é difícil e o quanto que é importante, mas ao mesmo tempo pode ser tão mortal a dificuldade da comunicação e da, tipo, transmissão de informações. Eu acho que é muito sobre isso. O meu pensamento é muito sobre isso.
Excelente, eu concordo 100%. Tipo, eu acho que encaixa pra caralho. E perceba que também é uma parada inexplicável, é inominável. Não tem uma coisa física que consegue explicar isso.
Sim.
Você colocar essa entidade para manifestar esse sentimento é Lovecraftiano, só que falar isso é anacrônico porque veio antes, mas dá pra ver como o Lovecraft pegou coisas daqui.
Mas eu acho que ele, sei lá, tipo, ele pegou de uma maneira muito menos interessante pra mim. Porque ele é.
Justo, mas é porque ele se preocupa.
Ele se preocupa muito mais com a estrutura e com a parte do terror e menos com essa parte
É.
temática que acaba vindo muito mais acidentalmente para ele, né?
Sim, ele gosta mais da estrutura do terror. Ele quer contar histórias de terror. Ele não quer contar uma parada temática.
Sim,
E
concordo.
isso fica claro no naquele texto que eu já citei antes, que ele se importa com a parada do terror. Ele fica muito frustrado que o Chambers não faz mais
Não
terror, tá
executa
ligado?
essa parte tão. E não faz muito terror e não executa a parte do terror tão bem do ponto de vista do Lovecraft, né?
Quanto
Principalmente
ele
nos primeiros
gostaria.
contos. E eu acho que fica muito claro também na proposta de criação de um mundo, né? De um universo compartilhado, de um mundo que vai permear todos os contos do Chambers e do Lovecraft. Porque para
Sim.
mim, o Lovecraft ele tá genuinamente interessado em criar uma lore do mundo dele. Ele quer colocar as referências porque ele quer que você entenda e fala, não, esse cara aqui é aquele outro cara que estava lá, e o Necronomicon que aparece aqui foi feito por aquele outro cara que aparece no outro conto, e esse deus aqui é aquele outro deus lá, e você pode ir interpretando e ligando as coisas, e tem essa parte de você ver esse universo e ficar, caramba, é um universo maior, e aquele conto tem a ver com aquele conto, e o Dream Cycle, esse mundo fantástico tem a ver com o mundo normal. Ele quer que você tenha essa parte de descobrir esse mundo. Porque no final, o Lovecraft. Por mais que ele tenha muito essa coisa do terror, ele tem essa coisa de fantasia e de aventura também, como a gente já viu no Dream Cycle. Essa coisa de
Que.
querer explorar mundos e coisas. Então ele tem interesse em fazer esse tipo de coisa.
Exato. E a parte da fantasia e do terror, elas sempre andaram muito juntas, né?
Sim,
Criaturas
sim.
fantásticas incluem vampiros e lobisomens
Sim,
e tudo quanto é coisa.
exatamente. E para mim, o Chambers ele não tem esse interesse. Para
Nenhum.
mim, o mundo compartilhado dele é só porque ele tá mais confortável em escrever sobre aqueles personagens e ele já gosta deles. E pra te deixar com a pulga atrás da orelha. Eu acho que esse é a parte essencial, no final das contas. Tipo assim, tem uma pessoa chamada Silvia no conto do gato, e aí vem pra esse conto e a esposa do cara, que tá no mesmo bairro que o outro conto se passava, só que num momento tipo, diferente, também se chama Silvia. Por quê? Porque ele quer que você fique pensando sobre isso e fique paranoico. Mas não tem nenhum outro motivo além desse, tá ligado? Eu acho que a parte do universo compartilhado do Chambers é completamente por causa disso. Ele quer que você fique, não, peraí. Mas aí a mulher da Bretanha, que era a esposa do Jack, que é o cara velho no quarto conto, que também se chamava Silvia, tem a ver com essa outra Silvia do gato, tem a ver com a outra Silvia, e tem a ver com a floresta da Bretanha, que é do conto 5, e você fica tipo, que merda tá acontecendo? E pra mim não tem nada. Pra mim é literalmente não tem nada. É só. Pra você ficar maluco, é só pra você ficar doido, igual você fica doido procurando o Rei Amarelo nas coisas, essencialmente.
Exato, exato. E perceba, ele só tá querendo entrar na sua cabeça.
Ele tá querendo entrar na sua cabeça, essencialmente. É
E
isso.
é assim que a estrutura do livro se relaciona com a peça, que a gente citou mais cedo. Porque essa
Sim.
parte é mundana, velho. É os caras vivendo a vida deles. Tudo bem que aqui tá passando uma guerra, mas é eles vivendo a vida dele na guerra. Só que você já tem o contexto das histórias de terror, entendeu? Você já tem o contexto daqueles outros personagens. E aí você já fica tentando buscar pelo em ovo, que às vezes não tem. Mas a existência pregressa daquele negócio já entrou, já era. Você já perdeu, entendeu? Você já tá entregue na mão do Rei Amarelo já. Agora eu acho que a gente pode passar para esses dois contos que na minha cabeça eles são a mesma conta. Eu não consigo separar os dois direito. Que é tipo história de pintor na França, tipo fazendo intercâmbio. É isso.
Exatamente. E eles são iguais, né? Tipo, os dois começam com. Porque, teoricamente, o outro conto também é de um americano fazendo intercâmbio na França, só que tá num contexto de guerra fudido. Esse aqui é a mesma coisa. Tipo, o cara é um cara meio tímidozinho, americano, que não tá acostumado com a cidade grande e né, com a França, e ele chegou lá, e aí ele tá entrando em contato com. E ele tá entrando em contato com essa vida mais boêmia e decadentista da França, e ele não está entendendo qual é que é, e as pessoas ficam. E ele é todo certinho, em contraste com o pessoal de lá. É tudo sobre
Ele é
isso.
certinho, ele meio que não entende direito.
Inclusive, eu peço encarecidamente que você me diga o que acontece nesse primeiro que separa ele do segundo, porque eu de verdade não lembro. Eu lembro de acontecimentos dos dois, mas eu não lembro quais partes que são de qual, entendeu? Então, esse primeiro é o que o cara se apaixona pela menina e entra no quarto dela?
Não, Pedro, esse é o segundo. O primeiro conto é o que o cara conhece a menina Valentine na praça. Ele fica se encontrando com ela na praça e tem outro cara que é o mesmo que aparece no segundo conto, eu esqueci o nome dele, o Clifford, que também está apaixonado por ela e ela não quer. Ela é toda misteriosinha e ela não quer que o protagonista saiba quem que ela é e o que que ela faz e os caralho. E é esse daí. Que termina no trem. Gosto muito desse. É tipo romance e slice of life universitário de artista na França. É isso.
Perfeito, que saem para pescar, que termina no trem. Oh, eu gosto muito desse também. Eu gosto muito como que agora ele é 100% só a vida desses caras. Não tem nada de terror mais. É como se do nada você estivesse lendo um romance do José de Alencar, assim, ou do Machado de Assis. É só romance dessas pessoas morando, tipo, que estão na universidade. Mas, dito isso, o final desse conto, por mais que eu ache o final do Sigilo Amarelo lá melhor, como potência, assim, como intensidade, o final desse, que eles estão no trem, é o que mais ficou comigo. Quanto é inteiro mega bucólico, assim, de vamos pescar, vamos passar tempo no campo, vamos viajar, vamos viver a vida
E
boêmia em
é
Paris.
agradável. Os diálogos
Sim.
dele com ela são agradáveis. É engraçado. Né? Eu acho que esses últimos dois contos têm bem mais humor do que os outros. E é generalmente divertido de ler.
Completamente. Só que aí, nesse final, que ela fica mega reservada. Porque ela fica reservada sempre, né? Ela tem algum segredo que ela guarda.
Sim, e ela fica primeiro no joguinho, parece tipo no joguinho de tipo, ah, ele sabe qual é, ele sabe qual é, mas aí depois ela vê que ele não sabe qual é. E aí ela muda de negócio, ela fica genuinamente reservada, tipo, ok, se ele não sabe qual é, eu não quero que ele saiba.
Não quero que ele saiba, exato. E esse sentimento me remete muito à primeira parte, entendeu? Esse sentimento dela ter um segredo que ela acha que é normal, mas aí quando ela vê que o cara realmente não sabe, ela quer guardar a todo custo, porque deve ser alguma coisa muito muito pesada, muito, tipo, que ela não quer que ninguém mais saiba.
Eu já interpretei de uma maneira completamente diferente. Cara, porque pra mim é só que esse cara é tipo, o segredo dela é o mesmo segredo que todo mundo tem ali, mas que na verdade ninguém tem. É tipo, ah, pô,
Que é o quê?
logo no início do conto, o protagonista tá lá sentado no jardim, aí tem aquela outra americana lá na pensão dele, e ela comenta, ah, tem aqueles malucos que vizinho nosso ali, dá pra ver na janela dele que direto eles estão chamando os outros amigos e umas amigas deles aí, modelo que teoricamente era pra pintura, mas já ficam cinco pelados dentro do quarto, mó estranho aquilo ali. E aí depois ele descobre que quem mora ali é o Clifford, que é o amigo dele, o conhecido
O
dele
Clifford.
que vai apresentar ele à cidade. E o Clifford e o Elliot, né, que é o outro cara que mora com ele, ficam o tempo todo tipo: não, mano, ele é um cara do interior dos Estados Unidos, ele é mó inocente, ele não tá preparado para as putarias aqui dessa cidade, ele não tá preparado pra maluquice que a gente vive e tal. E aí eles ficam meio que tentando esconder que eles têm essas orgias, tentando esconder que tem essa fama de que eles já namoraram e traíram um tanto de gente. E, tipo, eles não querem que ele saiba que eles têm essa vida e que as pessoas que eles se relacionam, tipo, dos estudantes de forma geral têm essa vida.
Tudo bem, mas é porque eu acho que nesse ponto já do livro a minha cabeça já
Ah,
estava
entendi.
tomada por.
É, e eu acho que, tipo, é isso. E eu acho que todo o rolê da Valentine é isso também. Tipo, ela faz parte desse tipo de vida que esses caras têm. E ela só, tipo, viu o maluco sendo tão inocente, tipo, ela meio que fazendo o joguinho com ele, ele não entendendo nada, e ela, tipo, caralho, ele é um maluco que não entende mesmo. E ela, tipo, ok, eu não quero que ele saiba disso, porque eu não quero. Essa é a única pessoa que está me tratando como se eu fosse uma dama nobre de verdade, não uma, tipo, pessoa vulgar igual as outras pessoas tratariam ela, sabe? E aí ela fica, tipo, cara, esse cara não sabe de nada. Eu quero que mantenha assim, eu quero que alguma pessoa acredite na minha pureza. Ela fica, tipo, se sentindo tratada de maneira muito diferente por ele. Meio que, entendeu? Eu acho que. Porque, tipo, ela sabe que
Entendi, entendi.
quando o Clifford faz isso com ela é falso. Porque o Clifford faz isso com todas as pessoas. Porque ela sabe que o Clifford sabe que ela é assim. E ele sabe que, tipo, ele galanteando ela é muito mais o modus operandi do Clifford com qualquer mulher do que ele genuinamente achando aquilo dela. Enquanto com o protagonista, não. E ela fica, cara, eu quero preservar isso. E o Clifford fica, eu quero preservar isso porque eu não quero estragar esse moleque. E aí, tipo, o Clifford e ela meio que fazem esse pacto de não vamos falar nada pra ele. Só que assim, ele meio que sabe, e o maior ponto é que ele meio que sabe e ele não se importa. E as pessoas ficam, tipo, subestimando muito ele, achando que ele é, tipo, ele Michael de fato é inocente, mas ele não é porque ele é inocente, tipo, não, nunca fez esse tipo de coisa, que ele vai ficar em choque pra caralho julgando todo mundo. Ele só tá tipo, ok, tá bom. Eu acho que o final da história é só ele, tipo, mano, tá de boa, não precisa não, vamos ficar junto mesmo assim. E ela tá tipo, porra, que coisa boa. E é isso pra mim. E eu acho que o exemplo dessas histórias, essas histórias no final existem, principalmente essa história existe, pra falar que essa, tipo, mais uma vez, representação de dificuldades na compartilhamento de informações. Muita gente pressupondo muita coisa sobre muitas outras pessoas, e essas coisas não são verdade e eles não conversam. Os dois tentando esconder coisa do protagonista, o protagonista sabendo as coisas e só não é importante pra ele falar isso e se expor dessa forma, e ele também não sabe como conversar sobre essas coisas. E aí é todo mundo pensando muito sobre como vamos falar ou não vamos falar, o que a gente tem que esconder, enquanto se eles só conversassem, tudo seria muito mais fácil. E no final, quando ele e a Valentina conversam, tudo é muito mais fácil. Eu acho que esse é um exemplo de história que se mantém a parte do quão danoso pode ser esse tipo de falha de comunicação e de compartilhamento de informações, só que ele não tem um resultado trágico. Porque não é sempre que tem um resultado trágico. Às vezes, as coisas dão certo. Eu acho que por isso que eu não acho que esse conto é de terror. Eu acho que é só um exemplo de, tipo, nem tudo é uma merda. Tipo, de vez em quando as pessoas se comunicam direito. Mesmo tendo dificuldades, às vezes dá certo. Eu acho que é sobre isso esse conto. Primeiramente, eu acho, pelo menos.
Ou eu acho isso fascinante. Tudo bem, eu acho uma leitura super válida. Eu acho fascinante porque não é a leitura que eu tenho. Tipo, eu já tava tão imerso nesse livro, na parte de terror desse livro, que quando eu cheguei nesse conto, eu reconheço essa parte do só viver uma vida na cidade, mas eu sinto que o segredo que ela tá guardando é diferente em algum grau do segredo que eles estão guardando. Então eu acho que o segredo dela é mais sinistro. E quando ela vira e fala no trem que, não, pô, eu fiz uma merda aqui no meu passado, mas não tem problema, tipo, a gente pode seguir a vida que não deve dar nada. Mas esse sentimento que ela tem de se abrir um pouco pra essa merda que ela fez, é quase como se fosse aquele monólogo no começo do Control. Você jogou o começo de Control? Né? Que a personagem fala que tem um pôster na parede e que tem um buraquinho no pôster e que, se você olhar atrás do, tipo, desse buraquinho de alfinete, você vai ver um mundo inteiro por trás de coisas inexplicáveis e malucas e coisas assim, mas tá tudo coberto por essa camada de normalidade. E essa história pra mim é isso. Ela é completamente mundana, nada, só que aí tem esse ponto no final que é, ah, tem coisas, hein? Tem coisas. Mas ah, deixa pra lá, não é nada demais não. Mas se tem coisas, dado tudo que eu já vi que existe, pode ser tanta parada, tá ligado? Ela pode ser membro de uma seita, ela pode ser, sei lá, ela pode ter relação com o reparador de reputações do primeiro conto, ela pode ser qualquer coisa, ela pode estar maluca, eu não sei, velho. Porque esse livro já me deixou paranoico. E eu acho muito mérito do livro conseguir me deixar nessa paranoia completa.
Ele é engraçado porque quando ele vai 100%, faz o terror dele e os temas dele irem 100% em parte subjetiva, igual ele tá indo agora, nesses últimos dois contos, a interpretação vai variar muito de acordo com a interpretação que a gente teve do restante, né? Porque os outros, por mais que as nossas interpretações dos temas desse livro são bem diferentes, a nossa leitura é muito diferente, as conclusões nossas, tá, do conto da guerra, do conto da primeira parte, sempre eram muito semelhantes. Mas aqui foi pra um caminho completamente diferente, porque, né, ele não diz nada, ele é tudo só subtexto, é tudo só coisinha que você pode interpretar numa história muito normal. E isso mostra como que é interessante essa estrutura de deixar esses contos no final, que é a parte mais interessante para ser discutida, e como que, né, leituras diferentes vão causar efeitos completamente diferentes nessa parte.
Mas... Exato. E isso eu acho que é muito grande. Tipo, eu fico muito triste que as pessoas não ligam tanto pra essa segunda metade, porque a segunda metade é fascinante.
Eu concordo com você. Tanto quanto eu fico triste que as pessoas não ligam tanto pro Dream Cycle do Lovecraft, porque é tão fascinante quanto os contos de terror mais comuns.
Uhum.
Mas eu acho que você tem mais essa leitura, obviamente, porque você, tipo, tem muito mais efeito em você essa parte dessa angústia existencialista mais emocional dos personagens. Enquanto pra mim, eu vou muito mais pra esse outro lado de não ser nada demais, porque eu me identifico muito mais com o moleque protagonista inocente, tá ligado? Que as pessoas ficam tentando esconder coisa, enquanto no final ele, ok, gente, calma, não precisa de fazer isso não, eu tô ligado no que vocês estão fazendo. Não é nada demais.
Não é nada demais.
Eu tenho muito disso, principalmente porque... isso é uma coisa muito pessoal minha, mas eu acho válido falar aqui, porque o tanto que eu me identifiquei com esse moleque, porque, talvez não, com certeza as pessoas que ouvem o podcast não sabem que eu sou assexual. Eu não tenho interesse em relações sexuais. E isso, por muito tempo na minha vida, foi algo que, né, acabou me distanciando de conversas com amigos e, né, principalmente nesse período da adolescência que as pessoas estão falando de sexo e tal, me distanciou muito desse tipo de conversa. Então, isso acaba fazendo com que sempre que alguma coisa é dita sobre isso e eu estou presente, muita gente fica, tipo, achando que eu não vou entender, eu não vou saber do que estão falando, sendo que não é que eu estou completamente não sabendo sobre nada disso, eu só não me importo muito, sabe? Eu me identifico muito com esse moleque por causa disso. Não é que, tipo, eu sou o ser mais inocente do mundo que não faz ideia do que tá acontecendo. Eu só não me interesso. E aí, por causa disso, eu me identifiquei.
Vocês podem fazer as suas paradas aí.
É, exato. Não precisa de ficar tentando esconder. Pode falar o que vocês quiserem. Eu tô de boa aqui, sabe? E eu me identifiquei muito com esse moleque. E aí, tipo, talvez tal qual o moleque que é meio inocente, apesar de que ele no final ele sabia mais do que ele aparentava. Mas, tipo, ele ainda assim é meio inocente. Eu estou sendo inocente. Mas talvez eu estou sendo meio inocente em relação ao conto, em achar que não tem nada demais. Talvez você esteja certo e tenha coisas também. Mas pelo menos essa foi a leitura que eu tive, porque me ressoou muito comigo isso, sabe?
E a grande beleza é que a gente nunca vai ter certeza. E é isso.
Nunca. E tá tudo bem, né?
E tá tudo bem. E isso é discutir arte.
Completamente.
Bem-vindo. Pra terminarmos,
tem o último conto.
Exatamente.
Ele
é o último conto.
E ele é muito parecido com esse mesmo aqui. E ele é tão fascinante quanto, talvez, só que de maneira diferente. Eu não sei se eu tenho tanta coisa pra conversar sobre ele, porque a maior parte das coisas que eu falei sobre o primeiro se aplicam a esse segundo. Mas ele é muito bom também. Principalmente, eu acho que ele faz melhor ainda a parte das relações interpessoais e da criação de uma atmosfera agradável e do humor. Ele é genuinamente muito engraçado. Quando o cara vê que a menina quis comprar uma flor, mas ela não teve dinheiro, tipo, pra comprar as rosas e acabou comprando outra flor. E ele só, tipo, fica tão imerso naquilo que ele compra flor pra caralho. E manda tudo no... Ele compra todas as flores da floricultura. E aí ele manda pro quarto dele e aí não tem espaço pra ele dormir mais de tanta flor. E aí, tipo, o Clifford e o Elliot, tipo, estavam passando na rua e viram que foi deixada uma rosa na rua lá da menina. E eles ficam, tipo, nossa, mandaram entregar uma rosa lá pra Rua Barré, pra menina lá. Fico pensando quem que foi, será que tem mais uma pessoa de olho nela, tipo, isso ele falando na escada e batendo na porta, tipo, falando com o cara, ele, pô, me pergunto quem que foi, e aí o moleque abre a porta, e aí o Clifford vê o quarto dele lotado de flor de todo jeito, quando ele fala, me pergunto quem foi, e aí, tipo, só fica um silêncio dele olhando pro moleque, e o moleque olhando pro Clifford, tipo, porra, quem será que foi? Cara, é muito engraçado essa porra. Cara, é muito bom esse momento dele só se olhando assim, e o cara vendo flor pra porra no quarto dele. Caraca, mano, o que você fez?
Exato, e aquela hora que eles têm que devolver o maluco completamente bêbado pra casa também, que ele tá caindo no chão, desmaiando. Porra, que cena boa também, velho. Essas pessoas são escritas tão bem que me deu vontade até de ler o livro que é essa delas, tá ligado? Aquela
sim, personagem, sim, sim, me deu vontade também.
Eu fiquei genuinamente com vontade de ler, porque, caramba, o cara escreve personagem muito bem.
Completamente. E, bom, esse último conto, né, o que mais muda nele, porque ele também é triângulo amoroso, também é o cara que chega na França e se apaixona por uma menina, só que, né, diferente da Valentine, que era já amiga de todo mundo e tinha segredos e coisas e conversava com todo mundo, essa menina, a Rue Barré, ele não sabe nem o nome dela. Eles só chamam ela de Rue Barré porque é a rua que ela mora.
É onde ela
mora. E ela parece uma menina meio pobre, ela teoricamente é pianista, eles acham isso por causa dos dedos dela, né, com calos e tal. E é só o Clifford perdidamente apaixonado por ela e o protagonista também. E é muito engraçado porque o Clifford, a gente já se constrói essa imagem dele ser um cara que, tipo, se apaixona muito por alguém e aí ele fica com ela um tempo e depois só esquece e vai embora pra próxima pessoa. E aí, nesse livro, ele tá tipo, não, essa é a minha apaixonante de verdade, essa é a pessoa que eu quero me casar e tudo mais e vai ser incrível e vai ser foda. Sei lá, pelo menos, tipo, tá parecendo que é diferente, porque ele realmente agia de maneira diferente com essa menina do que como ele agia com a Valentina no outro ponto. E você fica até hypando, tipo, sim, não, porra, é isso mesmo, esse cara vai ser apaixonado e vai ser um triângulo amoroso mais complexo mesmo. Não vai se resolver tão fácil. E aí, tipo, ele chega no ponto que ele pede a menina em casamento do nada, e a menina fala não. E aí, tipo, tem um time skip de algumas semanas depois, ele só tá falando com ela, tipo, caralho, ainda bem que ela falou não, né, que merda eu tava fazendo, o que que eu tava pensando? Ok, é o Clifford ali.
Ele
é
muito... tá. Velho,
é muito engraçado essa merda.
Sim. Só que diferente do primeiro também, esse final aqui, ele é mais inegavelmente trágico.
Ele é bizarro. Ele é. Cara, o livro terminado de uma forma tão estranha igual essa é maravilhoso.
É maravilhoso, porque o cara entra completamente bêbado dentro do quarto da menina de noite
E é
enquanto ela tá
só
dormindo.
uma cena estranhíssima em que nenhum deles troca uma palavra e as coisas só acontecem. Tipo, fica para você aí pensar o que que foi esse momento aqui.
Exato. E é. Pô, assim, eu fiquei reflexivo depois que eu li, sei lá. Eu fiquei. Pô, assim, o que isso quer dizer? O que aconteceu com essas
O que
pessoas?
aconteceu? Aí ele vai e aí ele, tipo, olha para as rosas que ele deu para ela, que a gente não sabe se ela sabe que foi ele que deu para ela ou não. Ela pega uma das rosas, entrega para ele, ele cheira ela, ele faz um bagulho, ele vai embora, tipo, e ela, tipo, vai de boa andando para ele, levando ele embora, abre a porta para ele, ele se despede, ele vai embora e pronto. E ele tem uma rosa agora. E, tipo, o que acabou de acontecer? Qual é a relação dessas duas pessoas? Eu acho maravilhoso quando termina assim, porque a gente não sabe o que isso quer dizer, a gente não sabe nada sobre isso. E eu acho que esse é o, pelo menos, é o ápice do que eu acredito da minha leitura desse conto, eu quero dizer. Porque é isso, né? É o ápice do não vamos nos comunicar de forma alguma. A gente só vai fazer isso daqui. E a gente não vai se comunicar nem entre si, nem com você, leitor. As coisas vão ser feitas e pronto. Você não está dentro da mente dos personagens, então você não vai saber nem o que eles queriam se comunicar e não se comunicaram. Isso aqui vai ser, tipo, tão indecifrável que nem você, como a pessoa que está dentro da mente do narrador da história do protagonista ou de um narrador onisciente, vai saber o que está sendo dito aqui. Porque nada foi dito. Muitas coisas poderiam ter sido ditas para os dois lados, mas nada foi dito. Eles não sabem e você não sabe, e é isso. Foda-se. E eu acho isso maravilhoso.
E
E
foda-se.
acaba o
E acaba o
livro.
livro, tá ligado? Isso é poderoso.
Eu acho incrível, de verdade. Pra mim, o
É muito
ápice,
bom.
pelo menos da minha interpretação desse livro, é isso daí. Tipo assim, começou com esse tipo de problemas de comunicação muito claros e foi para uns bem mais complexos que você ainda conseguia entender por interpretação ou porque você estava na mente dos personagens e terminou com um que nem você entende. Que o ápice disso é isso, né? Tipo, chega no nível meio que metalinguístico que o livro não vai se comunicar diretamente com você. Diretamente, né? Tipo, com você, leitor. Você vai ter que 100% imaginar tudo. Foda-se.
E é desconfortável, eu acho que é a palavra que descreve. Desde o cara bêbado andando na rua, tropeçando, encontrando pessoas que ele conhece e ficando com vergonha, caralho. É tudo muito desconfortável. E termina desse jeito. Eu não lembro o que fez ele beber a esse ponto, você lembra? Tipo, qual foi a situação que levou a isso?
Cara, eu acho que foi mais assim, aconteceu. Não é nada demais, não. É só. Ele acabou conversando com um tanto de gente, o Clifford apresentou ele para os amigos dele, ele estava numa confraternização, mas ele acabou bebendo muito.
É, sim. E aí, tipo. E aí entra mais na parte da minha interpretação, né? Porque não tem nada mágico nesse conto, obviamente, mas todo o conto é sobre esse relacionamento sendo construído, esse triângulo amoroso sendo construído. A parte do Clifford só termina abruptamente porque ele pediu a mina em casamento, ela recusou. Mas o cara, uma noite ele bebeu demais e acabou o relacionamento. E é isso.
E é foda, porque tipo. O conto ele vai bem sequencialmente, a vida desses personagens, o que que vai acontecendo. E aí ele para, e aí tem um time skip só para poder falar especificamente desse outra noite, desse outro fato, desse dia que ele bebeu demais. É tipo assim, o conto inteiro, o arco inteiro, a finalização do arco do Clifford, e depois. E tem mais isso daqui. E isso é só, tipo, um acontecimentozinho que aconteceu e que o livro achou válido colocar. E na mesma festa, tipo, no mesmo lugar, na mesma confraternização. Que o cara bebeu demais, é o mesmo lugar que o Clifford, tipo, tá falando com o graças a Deus que a menina recusou a se casar comigo. É tipo, tudo acontece naquele núcleozinho ali rapidinho e acaba. E é isso.
Sim. E não é um problema que foi estabelecido, tá ligado? Não é, ele não tinha
Não.
problema com bebida ou nada do tipo, isso não tinha sido abordado antes. Só aconteceu e todo o propósito do conto acabou. O relacionamento deles acabou ali,
Sim.
pra mim, pelo menos. Eu acho que depois daquele momento eles nunca mais se viram, né? Porque, né? E é isso, são essas coisinhas, são esses momentinhos ali que você perde. Você só perde. E não tem nada que você possa fazer.
Puxando sardinha mais pra tua interpretação aí, entendo, entendo. Mas acho foda, acho faz total sentido também, igualmente. Que livro interessante, né?
Que livro interessante, que livro bom de
Muito.
se falar sobre. Eu fiquei angustiado quando eu terminei porque eu não tinha com quem conversar.
Aí demorou para ter esse programa, né? Porque o Luca quis ler também, só que ele não terminou e aí ele saiu no meio. Pô, mas valeu a pena demais. Uhum. Esse aqui, pô, ficou até melhor do que eu imaginei que ficaria esse episódio. Estou feliz.
Pô, eu espero que vocês tenham se interessado e, pô, mesmo ouvindo o programa inteiro, vale a pena ir ler. Porque são contos muito legais, muito bem escritos, assim. Eu acho que vale muito a pena ler esse livro. Porque, pô, muito, muito legal. Nem tanto pra você que gosta de terror, assim, talvez. Eu acho que se você for muito na hora de terror, você vai ficar decepcionado. Mas ele é um livro muito bom. Ele é uma peça literária fascinante. Mas eu acredito que ficamos por aqui, né, não, Vitor?
Creio que sim, creio que sim.
É isso. Boa noite a todos e... Vocês já viram o sigilo amarelo?